Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, o Ando Urso.
Aqui é a Cakes e viva as categorias técnicas.
Aqui é a Aline Diniz e eu vou passar meu aniversário o quê? Trabalhando.
Aqui é Max Valarese e não tem lâminas mais afiadas do que as do samurai e a do chefe de cozinha.
Aqui é Carlos Voltor e eu quero ver assassinatos nos prédios.
Ah, mas só tem assassinos no prédio, né?
É. Não é murderers, é murderers.
Eu quero ver assassinatos nos prédios.
Ah, mas o prédio que só tem assassinos, ninguém morre? É isso?
Não, no prédio não tem só assassinos, tem outras pessoas, mas o prédio tem pessoas que cometem assassinatos e acontecem vários dentro do prédio.
Então bom, excelente.
Já começou a confusão, hein?
Já começou a confusão. Se fosse anos 80 e tivesse o Paul Reiser, seria um prédio assassino.
Muito bom.
Nossa senhora. Se você está confuso, calma que vai ficar mais confuso ainda, porque nós estamos aqui no Esquenta do Emmy, a galera. A galera gosta de série e a gente fala só de Oscar. Todo mundo adora série de TV, todo mundo gosta de suas séries favoritas, não dá pra ver tudo. Então, talvez esse seja o melhor lugar pra você ouvir um papo sobre as suas séries favoritas que você tá assistindo esse ano e conhecer algumas outras séries que você não fazia ideia que existiam, mas que podem ser maneiras, porque esse é o Esquenta do Emmy. O Emmy acontece neste domingo, dia 15. A Aline faz aniversário no dia 14, mas estará trabalhando porque estará em ensaios e tararéu. Parabéns pela profissão que você escolheu, mas é assim mesmo, faz parte.
É. Feliz. Infelizmente.
Já trabalhei muito no aniversário também, etc. Faz parte. Cakes, ajuda a gente aqui a fazer o bolão.
Pode deixar.
Pra ver quem é que vai levar, porque temos aí Shogun concorrendo ao quê? 25?
25 indicações.
25 M's? Shogun, é isso?
Sim. Shogun já saiu na dianteira, na primeira parte do Creative Arts Emmy aí no final de semana passado, que quebrou recorde. Ganhou mais prêmio do que todo mundo jamais ganhou na história.
Exato. Exatamente. São 25 indicações, já levou 14 só nesse último final de semana. Mas a gente vai explicar isso melhor.
Façam suas apostas depois do e-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Caquinho, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Andar de Gás.
Vamos!
Olha, você está nesse Nerdcast também, porque estamos falando do nosso Esquenta do Emmy, certo?
É verdade, é verdade.
E eu quero ressaltar que a gente está falando de Emmy, de TV, de streaming, de todo um, tipo assim, novos players na parada, para falar de Disney Plus, Carlos Voltor, que além de você encontrar lá os conteúdos da Disney, da Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, você agora também encontra os filmes e séries do Star e esportes na ESPN. É isso. É tudo junto. Eu tô falando de filmes da 20th Century Studios.
Pra gente se acostumar ainda, né? Mudou?
Tem que se acostumar com o nome novo. É 20th Century Studios. O outro tá enterrado lá no Void. Com Deadpool.
No Void, exatamente.
Mas olha só. Os filmes que tem o pedigree do 20th Century Studios, da Searchlight Studios. Searchlight Studios é a versão mais indie.
O braço independente.
E o braço independente, exatamente. FX e ABC, exatamente. E ó, top 3 séries com o maior número de indicações ao Emmy 2024 são do Disney Plus. Por exemplo, Shogun, a gloriosa saga do Japão, que a gente vai falar bastante aqui.
Recorde de indicações.
Exato, 25 indicações. O Urso, que vamos falar também neste Nerdcast. E Only Murders in the Building. Exatamente, olha aí. O Disney Plus conquistou 139 indicações ao Emmy 2024. Impressionante. É isso tudo. A gente tá falando tudo nesse episódio. A série O Urso, por exemplo, quebrou recorde de indicações por uma única temporada da categoria comédia na história do prêmio, né? Com 23 indicações ao Emmy 2024 e já ganhou 10 estatuetas no Emmy 2023. É isso, é O Urso, rapaz. Mas além disso, Carlos Voltor ainda tem outras séries no Disney Plus, como Abbott Elementary, Field, Capote vs. The Swans, Bem-vindos a Wrexham, Ahsoka, Loki e, óbvio, os destaques da premiação que eu já dei aqui, Shogun, O Urso e Only Murders in the Building. Tudo isso com um serviço serviço de streaming que é o Disney Plus. Tem link aí no post pra você assinar já, maratonar. Ainda dá tempo, Carlos, voltou a maratonar aí. A sua série preferida mais indicada aqui, dá pra ver um Shogun, dá pra ver um urso.
Dá pra correr, dá pra correr. Final de semana tá aí.
Exatamente, dá pra ver os assassinos do prédio de Steve Martin e Martin Short. Muito bom, tem link aí no post pra você assinar Disney Plus. Olha só quanta série boa! E eu quero falar rapidamente, Carlos Voltor, sobre o ult. Sabe o que é ult?
Ult?
É a ult.
Tô sabendo, não.
O que é um ult? Um ult é um ataque especial ultimate, cara.
Mas aí qual é o contexto? Qual é o contexto do ult, né?
Tá, desculpa. O contexto é o Kaboom Ultimate. Exatamente, essa última chance de garantir um bom upgrade pro seu computador antes da Black Friday. É isso. Tipo assim, baixa de preço como agora, só na Black Friday. Então, se você tá querendo fazer upgrade agora, Kaboom, presta atenção, porque é tudo em promoção. O famoso tudão. Tô falando de itens em games, tech, smart, hardware, tudo no Kaboom. E ó, um spoiler, na semana do cliente, tudo vai sonar ainda mais lendário. Então fica ligado nas redes sociais e no site do Kaboom, que vai vir muita surpresa por aí. Você que quer comprar monitor, periférico, smart home, o que for, tudão no Kaboom em promoção. Aproveita, entra agora no site ou no app do Kaboom, pode baixar também, tem link aí, pra você aproveitar o mês mais último do ano. É isso aí, corre que setembro é Kaboom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
20 minutos e 9 séries premiadas.
Eduardo Viana, 27 anos, estudante de letras, São Lourenço!
Olha aí!
Olha aí, Minas Gerais. Sou um grande fã da DC, acompanho todas as notícias de perto e desde janeiro possuo um perfil no Blue Sky dedicado aos filmes e séries da DC. Isso, aproveita o Blue Sky, que você pode ter um, né, criar um perfil, os nomes é tudo novo.
É a rede social da Cachoeira e dos Gatinhos,
atualmente. Trago aqui algumas correções, principalmente do Rex, que estava empolgado, mas com poucas informações e adições de informações para ajudar o Carlos, que estava sozinho. Aí, Carlos, estava sozinho, coitado.
Olha aí.
Primeiro, Superman. James Gunn já declarou mais de uma vez que o filme será, sem sombra de dúvidas, focado no azulão. Porém, o herói vive em dois mundos separados. Clark no planeta diário e Superman pelo mundo afora. Ele deseja mostrar esses dois lados e fazem o protagonista interagir com jornalistas e personagens do planeta diário, todos já escalados e que apareceram nas fotos do set. E personagens heróis, para esse lado da história não ficar vazio. É porque, né, ele já disse assim, ó, o mundo de heróis já tá estabelecido, tem origem pra ninguém, já tem Batman, já tem Lanterna Verde, já tem a porra toda.
Eu acho que só não tem ainda a Liga da Justiça. Eu acho que a Liga da Justiça é que não existe ainda como uma equipe.
É, exato, mas o mundo, todo histórico de heróis, vilões, DC, tipo assim, ele já vai estar consolidado.
Isso, isso.
Não é que nem o filme original do Superman, ou até mesmo o Man of Steel, era um mundo onde, tipo assim, não tem nada, e aí, de repente, esse é o primeiro super-herói que aparece. Aqui, não. O Superman do James Gunn é, assim, já o Superman, o universo DC integrado.
É isso. É o universo que já tá lá.
Que é o que acontece quando você começa a ler história em quadrinho. Você...
Já pega tudo pronto.
Qualquer ponto você começar, já tá tudo lá. Ele continua aqui. Gunn afirmou, mais de uma vez, que Lex Luthor é o vilão principal. Porra, tomara que não seja mais um plano imobiliário. Quase um golpe imobiliário que ele quer dar na galera. Mas, porém, as fotos de bastidores mostram o Superman sendo preso e lutando com o personagem inteiramente mascarado, estilo Black Noir de The Boys, com um U no peito. Teorias sugerem que seja Ultraman, o Superman mal de outro universo, ou Bizarro ou Cyborg Superman. Se vai ter Lex Luthor, vai ter algum outro super ser e que vai, sei lá, cair na lábia do Lex Luthor, ou que ele vai mover as peças pra se livrar do Superman, etc e tal. No mínimo, vai ter essa relação, né? Assim, se dependendo do vilão, por exemplo, se for o Brainiac, que eu espero muito que seja, seria muito maneiro se for o Brainiac. Seria bem típico o Lex Luthor tentar dar uma de malandrão e aí no final o Brainiac, claro que vai engolir o Lex Luthor.
E tem esse plot na animação, né? Na animação teve esse plot do Lex Luthor com o Brainiac.
Bem clássico.
Então é uma possibilidade, né? De você ter ali o vilão principal ser o Lex Luthor, mas por trás do Lex Luthor você tem ali a tecnologia do Brainiac ajudando ele, ou facilitando, ou favorecendo ele de alguma maneira, e depois no final você tem um confronto direto com o Brainiac. Pode ser.
O que pode até resultar naquela armadurona do Lex Luthor que ele usa pra lutar contra o Superman.
Sim, pode ter, pode ter.
Aliás, o Brainiac pode ser, inclusive, um vilão de segundo plano que vai vir depois mais forte, mais pra enfrentar a Liga, e que o Lex Luthor vai estar explorando meio que, de alguma forma, a tecnologia do Brainiac, só que ele ainda não chegou pra valer, mas o Lex Luthor já tá, sabe qual é? Achou a nave do Brainiac e o Brainiac tá desativado.
Ou recebeu mensagens, tipo, controle espacial, recebeu mensagem codificada, aí, tipo, entrou em comunicação com o Brainiac no espaço, aí o Brainiac manda informação pro Luthor pra ir contra o Super-Homem, pode mandar até os planos pra construção da armadura. Possibilidades existem várias.
Exatamente, pode ser. Ou pode ser acontecer também dele, como sempre, invadir a Fortaleza da Solidão e ficar lá mexendo com os cristalzinhos e aí ter todos os spoilers de tudo que ele tem que fazer.
Meu filho, se você estiver na Terra, Kryptonita pode matá-lo.
Exato, tem todas as fraquezas do Super-Homem, tá tudo ali.
Magia é algo que também pode te afetar.
Exatamente. Exatamente. Aí ele continua aqui. Ainda, o personagem Rick Flag Sr., o pai do Rick Flag morto em Esquadrão Suicida, será um dos protagonistas de Creature Commandos. Apareceu em foto do set de Superman e foi confirmado pelo próprio ator em Pacificador, segunda temporada. E isso demonstra a conexão do universo e planejamento. Puta, mas como que vai ser esse Pacificador? O Pacificador tá no Snyderverse.
Não. Esquadrão Suicida e o Pacificador, o Gunn vai trazer pro universo dele. Não exatamente da mesma forma, vai estar no universo dele.
Não, tudo bem. Mas e aquela aparição da Liga nas sombras no final do Pacificador?
Vai detonar aquilo ali. Foda-se.
Foda-se, tá bom, a gente aceita. Gunn ainda disse que nenhum projeto começará as filmagens até estarem satisfeitos com o roteiro e que informações de projetos serão reveladas apenas quando for necessário.
É isso que eu falei, ó, é isso aí que eu falei.
A ausência na Comic Con é justificada, pois eles estavam focados nas últimas semanas de gravação de Superman. Fato curioso que Superman encerrou suas filmagens poucos dias após Quarteto iniciar. Porém, ambos estreiam no mesmo mês.
Caraca.
Sinto o cheiro de adiamento para a Marvel? Sinto cheiro também.
É possível.
Aqui ele fala de Creature Commandos. A animação não precisa romper barreiras como sugerido pelo Marcelo. Concordo com o Jovem Nerd que basta ser boa. Entretanto, foi dito pelo próprio Gunn, que escreveu todos os episódios, que se trata de uma porta de entrada ao universo DC, o DCU, um aperitivo repleto de easter eggs antes do prato principal, que é o Superman. Já sobre Pacificador, ele diz, Gunn também escreveu toda a temporada, as gravações iniciaram antes do fim de Superman, porém, após isso, Gunn também compareceu ao set e tudo indica que irá dirigir ao menos 2 episódios. O homem não cansa de trabalhar. Tá fazendo pé de meia dele, cara. É isso, tá garantido. É, o cara que achou que ia ser cancelado e acabou a vida dele, o cara tá trabalhando agora, vou trabalhar pra cá.
E ele gosta de fazer essa porra, né? Então ele tá ele gosta. Tomando conta da porra toda. Porra, vou botar a minha visão na parada.
Uma imagem vazada mostrava o John Cena olhando um mural com grafite. A pintura mostrava seu pai, o Dragão Branco, com um uniforme azul ao invés do vermelho visto na primeira temporada de Pacificador, com a pomba do uniforme com as cores invertidas e apontando para baixo. Na série, sempre apareceu virada para cima. E um personagem mascarado misterioso, provavelmente o irmão morto do Pacificador. Detalhe interessante é que a Warner/DC derrubou todas as imagens postadas em rede social, coisa que não foi feita com os vazamentos de Superman. Já foi dito que o multiverso estará presente na série, a maior teoria, é reforçada por uma imagem de bastidores, que é a sala dos capacetes que existe na casa do pai do Pacificador. Irá dar defeito e enviá-lo para o DCU em outro universo?
É, porque é um capacete de viagem dimensional.
Puta, claro, ótimo. Ótima desculpa.
Ah, cara, não precisa de explicação.
Não, foda-se, seja bom.
Não precisa de explicação, é outro universo e foda-se. Não precisa, este Pacificador veio do universo por causa do capacete, não precisa explicar.
É, não, exato. Assim, o personagem iria ver uma realidade onde seu irmão não morreu e os três são vilões nazistas. Isso é possível? Ele mesmo se pergunta.
Eu acho complicado. Eu acho muita informação, muita coisa pra mudar. Eu acho que vai ser só esse universo.
Supergirl. Ao contrário do Rex, eu me importo muito com a personagem e a história será baseada em um dos melhores quadrinhos que já li. A Mulher do Amanhã, escrito por Tom King, guardem esse nome, e desenhado pela brasileira Bilquis Evely. As cores magníficas são do Matt Lopes, que também é brasileiro. Recomendo a leitura. Aí, muito bom, cara.
É muito bom essa revista.
Além disso, personagens menores, entre aspas, também merecem adaptação e uma chance de se destacarem para o grande público. A personagem já teve filme nos anos 80 e uma série de várias temporadas na CW. Não é exatamente desconhecido. Concordo.
Exatamente.
Millie Alcock, a jovem Rhaenyra, já foi confirmada como Supergirl.
Exatamente.
perdemos a Spider-Gwen.
Perderam.
Ah, e ela era a Spider-Gwen perfeita. Ela era perfeita. Não. Tudo bem. Ela vai ser uma boa Supergirl. Ela é muito maneira. De verdade. Eu não acho que a gente tá perdendo muito, não, porque ela de Supergirl vai mandar bem pra caralho. Outros dois personagens importantes já estão sendo escalados. A roteirista iniciante Ana Nogueira, que era atriz, já escreveu o roteiro completo do filme e atualmente está escrevendo o roteiro do filme dos Titãs. E isso indica que os chefões DC, James Gunn e Peter Safran, ficaram felizes o suficiente com Supergirl para confiar a Ana mais um filme. Recentemente, Craig Gillespie foi confirmado como diretor do filme em seu currículo que estão Eutônia, de 2017, Cruella, de 2022 e Garota Ideal, de 2007. O filme deve iniciar as gravações no ano que vem, Supergirl. Agora, Amanda Waller, a série está sendo produzida, na verdade é o Waller só, né, a série. É. A série está sendo produzida por Chris Provenzano, de Justified, Crystal Henry, de Watchmen e Jeremy Carver, Patrulha do Destino. Já possui 5 roteiristas confirmados, incluindo Tom King, atual quadrinista da DC Comics. O King e mais 7 pessoas se reuniram com o James Gunn para criar a história principal do universo DC e o próprio Gunn divulgou uma foto com todos eles. Olha aí, isso é bom, hein?
O Tom King, ele escreveu vários quadrinhos das mais recentes histórias do Batman, da Mulher Maravilha, Supergirl. Então, ele é um ótimo quadrinista. Os roteiros dele pros quadrinhos do Batman foram sensacionais.
Muito bom. Sobre Lanternas Verdes, a série descrita como True Detective da DC, é isso mesmo?
É.
True Detective da DC, dos Lanternas Verdes?
É, eles vão fazer uma parada pesada, aparentemente.
Caraca! Eu não consigo imaginar isso, cara. Vamos lá. Se passará na Terra em uma investigação que conectará com a história e o vilão principal do universo. Os dois protagonistas serão Hal Jordan, Lanterna veterano, mais velho, e o John Stewart, calouro mais novo. Acho perfeito. Excelente mistura. Traz dois personagens fodas, que são dois lanternas que a galera adora. Eu acho maneiro porque o John Stewart, ele era o lanterna do Liga da Justiça Sem Limites.
Ah, sim. Exatamente.
Então ele, pra muita gente que começou a ver Liga da Justiça, ou começou a conhecer os personagens da DC pelo desenho, ele é o primeiro lanterna dessa galera.
Verdade.
Sabe? Tipo assim, o primeiro que eles tiveram mais contato foi o John Stewart, a galera que acompanhou, entendeu? Então, eu li na época do Kyle Reiner, então ele foi o lanterna que eu tive mais contato e eu gostava dele porque ele era mais engraçadão, piadista, etc e tal. Mas, assim, cada um tem o seu lanterna preferido. Isso é maneiro que, sabe, são personagens, todos os personagens, até o Guy Gardner era um personagem maneiro, sabe? Que até merece mais e mais espaço, né? Como, né, a gente sabe que vai ter. Mas eu acho maneiro ter essa dupla, o Hal Jordan mais velho e John Stewart mais... Puta, acho vai ser maneiríssimo. Josh Brolin foi oferecido o papel principal do Hal Jordan. Ainda não sabemos se ele aceitou, porém, caso recuse, outros atores na seleção são Chris Pine. Não.
Pô, mas o Chris Pine já tá no universo, já teve aí, não puxa de volta.
Exato, o Chris Pine foi o do Mulher Maravilha. Nossa, não, deixa ele quieto lá. Ewan McGregor.
Ewan McGregor é legal.
Ewan McGregor, ok. Nunca pensei nele como Lanterna Verde, como o Hal Jordan. Ou Matthew McConaughey. Nossa, esse realmente eu nunca imaginei. Eu adoro Matthew McConaughey, mas como o Hal Jordan, eu acho que não.
E também, porra, pra fazer a conexão muito tosca com o True Detective já.
Exato. Olha, eu aceito o Josh Brolin.
Funciona.
Foda-se. Deixa ele fazer 1000 papéis de quadrinhos, a gente aceita.
Porra, sabe quem poderia ser o John Stewart novo?
Ah.
Michael B. Jordan.
Cara, então, todo mundo bota o Michael B. Jordan em tudo que é papel.
A Marvel jogou fora o Michael B. Jordan.
Jogou fora. É, pois é.
Eles não precisavam ter matado ele. Não precisava ter matado ele.
É, tá, pode ser. Aceito. Gosto. Gosto da ideia. Agora, The Batman 2. Matt Reeves está escrevendo o roteiro do filme que deverá iniciar as gravações no final de 2025. A série do Pinguim se conecta aos eventos do primeiro filme. Inclusive, o Carlos Voto já viu tudo.
É, já assisti.
Tu não pode dar spoiler. Não dá spoiler, mas tu já viu tudo. É isso.
Não posso falar nada.
Enquanto The Batman 2 se conectará aos eventos da série. Ah, tipo assim, depois da série do Pinguim conecta com The Batman 2.
É, não tem muito assim, né, dessa pegada, mas é tranquilaço conectar.
Então, Pinguim confirmado em The Batman 2.
Cara, o Pinguim, ele vai existir em The Batman 2. Ele vai estar lá como um vilão principal, ele pode ser um vilão do fundo, ele está lá.
Sim, sim. Esse universo e os projetos receberam o título oficial de Épica Saga do Crime do Batman. The Brave and the Bold. O Batman e o Robin do DCU continua em desenvolvimento, mas não teve informações ou rumores. É isso. O Batman do James Gunn, né? Esse outro, o The Batman continua com o Matt Reeves. Não vai ter ligação com o universo do James Gunn. E com Conclusão, nossa, vai ser só o seu e-mail hoje, cara. Nunca tivemos tantas informações e projetos da DC em vários estágios de desenvolvimento. A DC vem extremamente forte, bem planejada e com projetos diversos. Tem ação, ficção científica, detetives, terror, comédia, musical e muito mais. Uma ótima época para ser fã. Olha aí, gostei. É isso, veio aqui dar voz para os DCnautas que merecem ser bem tratados, merecem histórias fodas, porque a DC não falta história foda. DC engole a Marvel em questão de histórias especiais clássicas que marcaram a época, sabe? Tipo, e tem muita coisa boa pra explorar pro cinema e pra TV, cara. Eu realmente sou muito esperançoso pelo universo do James Gunn e a continuação desse universo do Matt Reeves com Batman, que tá foda demais.
Esse universo dele vai ser foda, tô te falando. Tipo, vai ter pouca informação, a gente vai começar a ter os projetos entrando devagar, porque, cara, é pra fazer direito, não é pra fazer rápido. O Rex fala, não, tem que ter logo, quero saber tudo. Beleza, tu quer saber tudo, o fã não sabe o que quer. Eu falo, o fã não sabe o que quer.
Exatamente, se fosse o Rex ia querer o Batman versão Zangief.
Exatamente.
Ele ia achar o máximo.
Ele queria o Batman Arnold Schwarzenegger de Batman.
Vamos começar com o Shogun. Acho que é legal a gente falar também sobre a cerimônia do Emmy. Esse fato deles valorizarem muito as categorias técnicas e fazerem até uma premiação quase que separada ali pro prime time Emmys não ficar tão demorado assim, mas sem deixar de valorizar a galera das categorias técnicas. Eu bato palmas pra isso. Atenção, Oscar. Valorize mais categorias técnicas. Mas eu gosto muito porque tem muita categoria comédia, minissérie, filme pra TV. É tudo bem separadinho no Emmy. É bem diferente do Oscar, né?
Isso é maneiro. De poder separar algumas coisas. Tem, às vezes, né, esse negócio de comédia e musical que tem umas misturas meio doidas aqui. Putz.
É, o Globo de Ouro traz, assim, geralmente faz umas confusões assim na cabeça das pessoas.
O Globo de Ouro, exato.
Nada a ver isso, aliás. Gostaria de deixar aqui minha nota de repúdio a essa categoria comédia e musical que não tem nada a ver.
Pois é, não tem nada a ver. Mas isso é no Globo de Ouro, né? No Emmy.
Então, aqui
isso.
Não tem disso. Aqui é comédia, drama ou minissérie, telefilme. Agora eles enfiaram uma coisa nova no meio que, olha, assim, do alto aqui da minha soberba, pra mim, série limitada e minissérie é a mesma coisa. Sim. Mas eles, a categoria hoje tem um nome diferente, que é mini series, limited series and
antologia.
Antologia, é.
Sim. Peraí, na moral, como? Me explica isso.
Eles mudaram o nome. No meio do caminho, eles decidiram mudar o nome, entendeu?
Série limitada e minissérie é aquela coisa que é uma série fechadinha ali, que é tipo uma temporada só, é só começo, uma quantidade.
Não, eu sei. Mas eles não criaram duas categorias diferentes, não. É uma só.
Não,
é uma só que engloba tudo. Aí você tem a antologia, que é uma série que pode ter várias temporadas, mas cada temporada é uma história fechada.
Ah, tipo American Horror Story, é isso?
Isso.
Esse ano a gente tem Fargo e True Detective. É. São indicadas como antologia.
Fargo é assim? Eu não sabia.
A série do Fargo é. E teve um gap gigantesco, né? Teve um gap gigantesco agora do Fargo.
E eu já gostaria de deixar aqui o quê? A minha indicação, essa quinta temporada que tá indicada é espetacular. Caso você ainda não tenha assistido, por favor, pode dar play. Tem John Hamm com piercing no mamilo, nos dois mamilos. E tem...
Juno Temple.
Já tô aqui pegando um leque pra minha barriga. Não, não
sei. Mas ele tá nojento, Max. É maravilhoso. Porque, assim, ela vira tudo que você conhece de absolutamente todo mundo que tá nessa série de ponta cabeça.
Ótimo.
É maravilhosa. Assistam.
Muito bom. Tem que ver.
Mas tem algum papel que o John Hamm não é um desgraçado? Não,
mas é porque ele pode ser um desgraçado charmoso. Você tá entendendo?
Tem ele em 30 Rock e a Aline, como a maior fã de 30 Rock do mundo, vai me endossar. Ele não é intencionalmente um babaca nesse pelo
menos. Ele é burro.
Ele 30 Rock é burro. É, ele é burro.
A gente tem o Unbreakable Kimmy Schmidt também, que ele interpreta o padre que sequestra as jovens e enfia lá embaixo da terra. Também burro. Mas é uma comédia, então você passa um pano. Agora, em Fargo, ele tá nojento.
Nossa.
Nojento. Asqueroso.
Maravilha. Preciso ver.
Parece bom, vou estar assistindo, é isso. Mas, inclusive, a gente já teve até histórias desse negócio de minissérie, que a série foi indicada ali durante um ano, que ela era uma minissérie, aí ela foi renovada. E aí,
White Lotus.
É, White Lotus, é total.
White Lotus.
Exatamente. Eles ainda tentaram dar um 360 e falar, mas é limite, é isso, é antologia.
Antologia.
Eles trouxeram a Tânia de volta, que é a personagem da Jennifer Coolidge. Aí o Emmy falou, a academia falou, não.
Tem uma continuidade de história muito clara aqui, né, gente? Exato. Vamos lá.
É. Inclusive, muita gente, a gente tava falando de Shogun, algumas pessoas, quando o Shogun saiu, estavam especulando que eles iam tentar meter essa também, porque a princípio Shogun foi anunciado como uma minissérie, né? Só que aí o pessoal já tava pensando, olha aí, vamos colocar pra concorrer como minissérie, pra ter uma chance boa no Emmy e tudo mais, mas o povo falou, quer saber? Na real, vai ter mais temporada. E assim, acabou que, de fato, já tem o Hiyori Kusanada falando que quer fazer mais temporadas. Eu não lembro, vocês vão poder me corrigir, mas eu acho que talvez já até confirmaram que vai ter mais temporada.
Vai ter,
eu
acho que segunda temporada tá confirmada.
Isso. Então, isso, mas aí dessa vez, eles acabaram indicando realmente numa categoria, nas categorias mais principais mesmo, não como minissérie.
É porque... E pode ganhar em todas, na verdade, né? Porque
exato.
É absurdamente foda.
Mas ele tá concorrendo como minissérie ou não tá?
Não.
Não.
Como série dramática.
Ah, tá.
É que rola ali um estratégia, né? Que às vezes você... Isso acontece muito no Globo de Ouro também. Perdido em Marte, grande clássico aí dessa categoria, que
comédia ou musical.
Exato, ele concorreu. Por quê? Porque era menos concorrência do que colocar na categoria principal de melhor filme dramático. Então rola ali uma estratégia de onde que a gente vai escrever a nossa série ou o nosso filme, a nossa produção aqui? Onde que encaixa? Quais são as ganchas, né?
Só que aí tem que colar, né? Porque o grande problema é esse. Tipo, a academia tem que assistir e falar, de fato, é humorístico.
Então, mas aí, deixa eu te perguntar, já teve alguma minissérie dessas que ganhou Emmy por minissérie e depois acabou, vamos fazer mais, e aí virou série?
Sim.
White Lotus, American Horror Story.
Big Little Lies também.
Ah, White Lotus, tá. E aí, eles tiram, eles vão lá recolher, me devolve o Emmy de minissérie, que tu não é minissérie?
Não, fica sendo minissérie a primeira temporada e a segunda.
A próxima não pode mais.
E aí você para de ser chamado pros jantares legais do tipo persona não grata ali do Emmy, sem a co-bag pra você no final da festa, é isso.
Tem o famoso caso de Orange is the New Black também, vocês sabem desse caso?
Que ele foi indicado como comédia, não é?
Originalmente Orange is the New Black começou se inscrevendo como comédia. E ela foi indicada como comédia, se não me engano, por umas 4 temporadas. E aí, quando o negócio começou a ficar um pouco mais sério dentro da série, eles tentaram indicar como comédia de novo, aí a academia vetou e falou, não, se você quiser concorrer é como drama, porque essa série é um drama. E aí ela foi pra drama.
Caraca, que louco.
Só que é isso, a competição dentro das categorias de drama, ela acaba sendo um pouco mais acirrada do que dentro das categorias de comédia, que é o que acontece com o Urso hoje em dia. O Urso é uma comédia? Não.
Exatamente.
Não. Mas ela tem ali 30 minutos, que é o que configura uma série de comédia até hoje, por mais que esses não sejam mais os pré-requisitos pra uma comédia, né?
Mas tá concorrendo como comédia?
Tá. Exatamente. É porque você tem, assim, os dois grandes recordistas desse ano são justamente Shogun, The Bear, né? E aí o Urso, que é o The Bear, ele fica lá como o favorito nas categorias de comédia, porque foi indicado como comédia, e Shogun nas categorias de drama. Então, tanto que a gente tava falando, né, nesse último final de semana rolou já as categorias, a premiação das categorias técnicas, e não à toa, o Urso levou a rapa, fez uma rapa nas categorias de comédia, e Shogun nas categorias de drama. E a questão do Urso ser indicado como comédia, já desde a primeira temporada já foi causando controvérsia, porque eu, pelo menos, quando vejo essa indicação em comédia, fico, isso não faz sentido, porque todo mundo que assiste o Urso sabe que, beleza, tem muita coisa engraçada, tem muitos momentos engraçados, mas o coração da série não tá no humor, tá no drama, né? Quando você pensa em o Urso, qual é a sensação que mais te vem pensando? Você pensa na ansiedade, você pensa, né, na tensão da cozinha e da gritaria e tudo mais. E beleza, pode ter comédia no meio disso tudo, mas não é isso que tá definindo exatamente a experiência de um Urso. Então, causa esse estranhamento, mas é aquele negócio. É, eles vão, colocam lá, porque durante muito tempo você tinha, especialmente antes da era do streaming, você tinha muito bem dividido, né? A Aline tava falando da questão da duração de meia hora e uma hora, né? Antes você tinha essa divisão muito
era por causa do TV linear, porque dentro da TV linear eles precisavam ter os blocos de... Ai, gente, agora começou, hein? Eu vou nerdar aqui.
Lá vamos nós, pegue suas vassouras.
É que pra isso.
Bom, o que acontece é que lá atrás, quando o Emmy foi criado, as séries de TV, elas eram muito bem divididas. Primeiro que TV era um meio tido como inferior, né? Ninguém ligava pra TV, ninguém queria ser ator de TV. Tanto que a gente viu ali, acho que foi com True Detective 2015, 16, que eles começaram a voltar pra televisão.
Eu lembro que, pra mim, eu acho que o 24 Horas com o Kiefer Sutherland...
É, que foi mais marcante essa virada.
Foi muito marcante de ter um ator de filme, de cinema e tal, tá fazendo uma série de TV.
É porque nessa época ainda não existia o grande boom da HBO, dos streamings e tudo mais. Mas a grande questão é, quando esses canais que não necessariamente precisavam ter uma grade linear tão certinha, com blocos e intervalos comerciais, e isso vem da HBO, que não tinha intervalo comercial, você podia ter um pouco mais de liberdade com a duração do episódio. E aí que começou a confusão, porque teoricamente você pode fazer uma comédia de uma hora de duração.
esse bafafá que o Max tava falando do urso, não é a primeira vez que acontece isso. Com Transparent, uns anos atrás, teve a mesma coisa, que era uma série claramente um drama, que tinha 30 minutos de duração, mas ela se encaixa na categoria drama por causa da duração do episódio. E a gente vê uma questão semelhante com Black Mirror, que tá indicada na categoria de melhor roteiro, se eu não me engano, com o primeiro episódio da sexta temporada, que é o Joan is Awful, que só tá indicado esse episódio especificamente porque ele é um episódio de 1h30, então ele é considerado um telefilme e não uma minissérie.
Nossa senhora.
Sim, exato. Só que, e aí é isso, aí com o passar do tempo, e aí ainda mais na era do streaming, você começa a ter essas fronteiras, digamos assim, cada vez mais turvas, né, entre o que é uma série de comédia e o que é... Até porque muitas séries também vão misturando os dois tons, e aí fica uma predominância de séries de dramédia, mas aí começa a ter essa quase, muita gente até acusando que vira quase uma concorrência desleal, você colocar uma dramédia pra concorrer com umas comédias tipo sitcom da vida, tipo um Abbott Elementary da vida e tudo mais, porque as propostas são muito diferentes, o estilo de atuação acaba sendo muito diferente, então enfim, é um pepino bem grande.
Se você for assim pegar, por exemplo, The Morning Show, Slow Horses, tem tanta comédia quanto The Bear. Exato. Eu diria até que The Morning Show tem mais comédia do que o The Bear tem.
Tem certas coisas que são difíceis de você colocar. Por exemplo, eu vou dar o maior desafio que eu fiquei uma vida inteira de ir na locadora discutindo. O Carlos deve lembrar que a gente discutia quando era moleque. De Volta pro Futuro, normalmente é classificado como comédia. Mas é comédia? É aventura. Às vezes eu vi como aventura.
Eu penso em aventura, ficção científica.
Já vi como ficção científica. Mas o que que é?
Mas a gente também tem a questão hoje em dia de pessoas que atuam que são não binários. E aí você encaixa essa pessoa em que categoria? Ator ou atriz?
Pois é, é isso aí. É.
A gente tá entrando num ponto hoje em dia que do mesmo jeito que não vale a pena você ter gênero na produção do filme, comédia, drama, etc, musical, a palhaçada, também não vale a pena você ter gênero na atuação, entendeu? Mas ao mesmo tempo, e aí entra naquela grandíssima discussão que é, tá, beleza, se você colocar todo mundo, todos os nomes que estão indicados hoje numa tigela, quem vai ganhar? Vai ser uma mulher ou um homem? Vai ser uma pessoa não binária? Entendeu? Quais são as chances no mundo? A discussão é isso, assim, o buraco é muito mais embaixo quando a gente começa a falar sobre as categorias específicas, porque fica muito complexo.
Yes.
Mas The Bear, é a segunda temporada que tá concorrendo.
É a segunda, é.
Mas já tá rolando a terceira.
Já rolou a terceira, exatamente. Então,
esse outro ponto maluco do Emmy, que é a janela de quando você está concorrendo, porque ela é um pouco antes, um pouco não, ela é bastante antes da premiação em si, pra galera assistir, pra sair os indicados, pra no ano seguinte rolar a premiação em si. Então não. É meio confuso, né, Aline?
É, isso entrava, acho que por causa do período que era a janela das séries da TV. Isso. Né? Elas acabavam em junho, normalmente, isso. E encerrava as temporadas.
É, exato. As séries começavam ali em setembro, era o início das séries, então o Emmy, ele é historicamente em setembro, exatamente porque ele é no final das temporadas originais. Pensa que quando os alunos americanos e canadenses, eles não estudam de janeiro a dezembro, eles estudam de setembro a agosto. É invertido o ano, porque eles começam ali no fim do ano, as férias de verão que a gente tem no começo do ano, janeiro e dezembro, pra eles é julho e agosto.
Isso aí.
As temporadas, elas começavam em setembro, elas tinham a primeira perna, elas entravam no mid-season, que era ali dezembro, janeiro, aí elas voltavam e iam até junho e julho. É por isso que o Emmy é a única premiação que tá no final do ano. Todas as outras estão no começo. O Oscar, o Grammy, o Critics, o Golden Globes, todas elas estão no começo do ano. A janela de elegibilidade do Emmy é de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Então tem várias questõezinhas aí no meio de coisa. Ah, por que não apareceu a série tal? Provavelmente porque ela não foi exibida dentro da janela. Exatamente. E aí na questão da janela, tem uma outra questão que é quantos episódios foram exibidos dentro dessa janela? Porque se até 6 episódios da temporada foram exibidos dentro dessa janela, ela pode concorrer nesse ano. The Bear, no caso, a terceira temporada foi exibida completamente fora da janela. Por isso que é a segunda temporada que tá concorrendo. E nesse ano, 2024, tem uma terceira peculiaridade. Que a gente já teve um Emmy esse ano.
Exatamente, que é. Eu falar, porque vai lembrar que o Emmy do ano passado foi adiado pra acontecer agora em janeiro por conta das greves de roteiristas e de atores que teve no ano passado.
É verdade, já teve isso, cara.
Exatamente.
Então lá no início do ano você já teve o urso ganhando prêmio e tudo mais. Então, só que, então é isso. Se você tá tendo uns flashbacks de tipo, pera, eu não acabei de ver o urso ganhando uns Emmy, mas sim, foi em janeiro por causa, só que era concorrendo por causa da primeira temporada.
Agora, imagina minhas pastas aqui do meu computador que tem dois Emmy, entendeu? Dentro do demônio. Eu tô muito confusa. Eu já salvei vários documentos na pasta errada.
E aí, numa época de streaming, por exemplo, que às vezes uma série é lançada com todos os episódios lá, dentro da janela de elegibilidade do Emmy, mas já faz muito tempo que ela saiu, você fala, ué, mas essa série já saiu há muito tempo, vai premiar agora? É, gente, e o que tá saindo agora vai premiar só lá pra frente se for indicado. Então é meio... É pra frente, é esquisito, mas depois faz sentido.
É a parada de que ele, o Emmy não tá ainda, tipo, é uma premiação que não se adaptou à nova forma de se consumir série, de se produzir série, de se lançar série, né? Ele ainda trabalha meio que na forma como era antigamente, que era televisão.
E pra gente que é de outro país, então, pelo amor de Deus, faz muito menos sentido ainda, que a gente tá totalmente fora dessa janela que a Aline explicou, assim. Você fala, nossa, não faz nenhum sentido, mas faz sentido pro Emmy, então é isso, a gente vai acostumando.
Yes! No Yoshihito Nama, atama
osagemos! Quero falar de The Bear, porque todo mundo... Eu não vi ainda essa série, eu quero sair daqui com a minha lista de séries.
Alexandre!
Isso tá virando tradição, hein?
A cobrança, eu sei, já tem toda essa cobrança com o Ted Lasso, nem me...
Ai, meu Deus! É.
A gente gravou aqui, Ted Lasso, não viu Ted Lasso e nem queria ver Ted Lasso.
Não, mas é que eu tenho um gatilho com futebol e não me interessa muito.
Ai, mas eu também
não
tenho,
é sobre futebol, é mas não é sobre futebol.
Eu sei que não é sobre futebol, mas tem futebol, isso é um problema pra mim. Mas eu amo o Jason Sudeikis e tipo assim, eu acho que eu tenho que ver. Ele merece. Então, The Burton falou que é foda porque é uma série justamente que é sobre, tipo assim, ah, você vê lá os mafiosos num restaurante, mas você, tipo, é a série sobre a cozinha do restaurante dos mafiosos. Basicamente, foi assim que me venderam a série.
Não tem mafioso.
Você tem meio que um tio que ele é meio que um cara, assim, que parece uma...
Tem conexões, que parece ter alguma conexão.
Se você tirar a máfia dessa série, por que eu vou... É só uma série de cozinha?
Não, é uma série de cozinha. É uma série,
é uma
cozinha.
Série sobre pessoas.
Não, mas olha, eu gosto de cozinha, não é que nem futebol, entendeu? Eu sei.
A parada de ser meio que a cozinha da máfia, não é... Esquece a questão da máfia, é mais você pensar no sentido. Sabe quando você vê Sopranos e você vê aqueles caras de New Jersey, tipo, super desbocados e se tratando daquele jeito, tipo, uh-huh. xingando, mas ao mesmo tempo se amam, porque é toda uma família? Essa vibe, entendeu? É isso que acontecendo em Chicago. Então você tem o pessoal daquela cozinha, que é isso, assim, é um caos gigantesco. E eles falam quase como se fossem mafiosos, mas não são mafiosos. Então é mais esse negócio, assim, do jeito que você tem essa energia, assim, tipo, meio, tipo, de durão e de todo mundo brigando o tempo todo, mas é toda uma grande família que se ama e tal. Então acho que é talvez por aí. Talvez essa seja a conexão, mas não pensa em máfia. Você tem que pensar que é uma parada, assim, de, tipo, você vai ver uma cozinha que é caótica e um cara que tá chegando de um dos melhores restaurantes do mundo, chegando lá pra tentar transformar aquele restaurante em algo um pouco mais respeitável, entre aspas, e aí todos os desafios que vai acontecer a partir disso.
É, e é um drama familiar, é um drama de amigos, de pessoas próximas, é de uma família, basicamente, é o drama de uma família.
Tá vendo? É uma série sobre pessoas.
Tá ótimo, ótimo.
Eu assisti errado The Bear porque eu não gostei, mas eu vou assistir de novo.
Assisti errado.
É igual Andor. Quando eu assisti Andor a primeira vez, eu não gostei também. Eu assisti de novo, eu gostei. Então, às vezes acontece que eu estou meio de mau humor, eu não gosto do negócio. Aí eu tenho que ver de novo.
Mas é que eu acho que The Bear, ela é uma série que ela dá muito gatilho, porque ela é uma série muito frenética. Ela é uma série que, tipo, ela não te dá tempo pra respirar em nenhum momento. Assim.
Isso
ela
é
uma coisa atrás da outra, é muita gente falando em cima da outra. É uma série difícil de dublar e de legendar.
É mesmo? Ah, porque é uma confusão de fala.
É muita gente falando uma em cima da outra, só que assim, eu acho que a segunda temporada, que é a que tá concorrendo agora, ela dá uma acalmada nesse sentido. A gente tem alguns momentos desse caos.
Tem um episódio terrível, aquele do aniversário, é absurdo.
É, o oitavo episódio. O oitavo é o episódio que todo mundo fala, que é onde aparece todo mundo que ganhou o prêmio no Emmy de janeiro foi desse episódio, mas é muito doido, porque na segunda temporada ela mostra a evolução dos personagens individuais, assim. Então, cada um meio que vai pra um canto e aí você consegue acompanhar cada um, você conhece melhor cada um deles. Então eu acho a segunda temporada infinitamente melhor do que a primeira. A terceira eu não gostei tanto.
Exatamente, mas... eu tô com você.
Eu ouvi a galera falando, ih, terceira temporada, e é isso mesmo?
Ela não é ruim.
É tipo, é como se assim, é como se fosse a primeira temporada, tipo, dedo no cu e gritaria o tempo todo. Aí a segunda temporada, tipo, vamos dar uma diminuída nisso aqui e vamos respirar um pouquinho mais. E aí a terceira eu acho que já foi um pouco pro outro lado, tipo, vamos respirar muito, 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 muito. E aí acho que perdeu um pouco da identidade.
Mas aí que tá, eu vejo a a série como essa evolução. Eu vejo que a primeira temporada é aquele caos total, rabisco no papel inteiro, é tudo sendo amassado e jogado fora. A segunda temporada, você tem um momento de calmaria com momentos de explosão. E a terceira temporada, eu acho que já é a coisa chegando num ponto, eles se acalmando e chegando aonde eles querem chegar. Né? A série meio que tá se evoluindo aquela construção. E o final, pra mim, é a calmaria. Ou a destruição completa, mas eu acredito que vai ser a calmaria.
É tipo eles falando assim, galera, a gente precisa dar uma, né, e a gente vai morrer nesse ritmo aqui, a gente faz comida, mas a gente tem que saber viver. É isso? É meio isso?
É, mas tem muitas entrevistas de chefes renomados que eles falam que o caos na cozinha é daquele jeito. É a mesma coisa que se fizessem uma série dentro de uma redação, entendeu? Durante a San Diego Comic Con. Não dá. É tudo no gritaria e é isso aí. Vai dar gatilho. Vai assistir um bagulho desse? É,
eu tava conversando outro dia com um cara e ele falou, ah, porque eu trabalho com gastronomia e tal. E ele perguntou, ah, o que você faz? Ah, eu falo sobre filmes e séries. Inclusive, você já viu The Bear? Ele falou, eu vi The Bear, eu vi os primeiros 3 episódios, eu tive que parar porque tava dando gatilho de verdade. Não, mas ele falou, tipo, sério. Tipo, ele falou, é daquele jeito, Max. É de verdade. Eu não consigo ver.
Eu não vou sair do estresse do meu trabalho pra ficar vendo essa porra de novo.
Pra ficar vendo o estresse na ficção.
Real demais, né? A ficção quando ela tá real demais.
Quando eu comecei a ver esses reality show aí de cozinha, tudo, de Gordon Ramsay da vida, essas paradas, caiu totalmente esse mito de comida feita com amor é mais gostosa. Caralho, que zero, zero influência de fator amor em comida, gente.
Quanto mais raiva na cozinha, mais boa a comida é.
É tudo feito na base do ódio mesmo.
É. Quanto mais você odeia aquela cozinha, aí a comida sai maravilhosa.
Coitado, que não é nenhuma coisa maneira, porque coitado de quem trabalha na cozinha, né, com essas condições de estresse absurda, né? Mas a série mostra bastante isso, né?
Tem um filme que pra mim é uma catarse em relação à cozinha, que eu amo, que é o Chef. Que é exatamente isso, é um chefe de cozinha, que é o Jon Favreau.
Sei, esse que ele vai no Franklin's lá em Austin, no Texas, né?
É, isso. E aí ele vira um cozinheiro de food truck, né? E ele era um chefe de cozinha renomado, cozinha sinistra, desse mesmo jeito. E aí é estresse constante, até que ele surta, tem um estresse absurdo no Twitter.
No Twitter.
Felizes agora que ele não existe mais aqui. Mas aí você tem ele surtando e ele acaba indo fazer uma road trip com o filho e acaba voltando com o food truck. E aí é a jornada dele com a família, com o filho. E é maravilhoso, é bonito pra caramba.
Que legal, legal.
Só que é tudo ficção, né? Porque aparentemente a cozinha tem que ser com raiva e ódio. Senão ela não funciona.
Mas uma coisa de O Urso que é importante também de falar, é não só sobre essa questão do tema e da história, mas é assim, se a gente ver as indicações, uma das coisas que é fenomenal é o elenco desse seriado, que tem um equilíbrio muito interessante, porque você começa assistindo e não são aqueles atores que você necessariamente reconhece, a não ser que você seja uma Aline Diniz da vida que assiste tudo. E assim, uma das poucas pessoas que assistia Shameless, e aí você conhecia.
Shameless, Shameless. Quem foi mais que reconheceu o Ebon Moss Backrack, que fez aquela bosta do Punho de Ferro?
Ele tava lá, nossa, caraca.
É, e eu olhava ele, eu falava, gente, eu conheço esse cara de algum lugar, de onde que eu conheço? Ele fez Punho de Ferro e ele fez uma participação especial em Justiceiro. E eu tava assim, daí que eu conheço esse homem?
O Lourinho?
É, o Lourinho.
Ele é o The Bear?
Não, ele é primo do The Bear.
Ah, tá bom.
É o que faz participação em Andor, inclusive. Ele faz um personagem
ele
em Andor.
Ele vai ser o... Ele Coisa. Vai ser o Coisa. Do quarteto, é.
Ele vai ser o Coisa. Nossa senhora, olha aí.
Excelente ator, excelente ator. Ele tava bem na primeira temporada, mas na segunda temporada, que é pela qual ele tá concorrendo agora também, ele brilha de um nível, porque também os roteiristas, né, o showrunner, eles fizeram um episódio de presente pra esse ator. Ai, que é assim, é que pra ele brilhar, é um dos melhores episódios da série inteira, se não
é
o melhor.
É um episódio da segunda temporada, é perfeito, no é notes, assim, Forks. Maravilhoso.
É bom demais, e ele brilha demais nesse episódio, mas não só ele, você tem então Ayo Edebiri também, que despontou pra caramba como a Sidney nesse seriado, o Jeremy Allen White, que a gente tava falando que ele sim é o personagem principal, o The Bear, entre aspas, a Lisa Colon, que tá indicada como melhor atriz coadjuvante, então você tem um monte de atores.
Max, você sabe que eu descobri uma coisa, que eu tô aqui fazendo minhas pesquisas pro Emmy, que eu fiquei de cara. O nome dela é Lisa Colon Zayas. Você sabe por quê? Porque ela é casada com o marido dela da série, que fez o detetive de Dexter.
Putz, que incrível, eu não sabia.
Caraca. É, eu também não. Pois muito é, bom. Eu fiquei chocada,
né? Sensacional, muito bom. E ela também, assim, bom, ela tem um destaque legal na terceira temporada, mas não é por essa temporada que ela tá concorrendo, né? Mas assim, na segunda temporada ela tá ótima também. Mas o que eu acho legal, então, é que o Urso, ele te prende com esse elenco, assim, que você provavelmente não conhece, e aí você vê a qualidade dessas atuações, e aí, de repente, ele começa a atacar na sua cara umas participações presas de, assim, astros enormes de Hollywood. E aí você também vai ter eles concorrendo. Então você vai ter, esse ano, o Bob Odenkirk, que faz o Sol, de Better Call Saul, por exemplo.
Boa! Maravilhoso!
Ele tá indicado. lado, tem o John Bernthal, que era o Justiceiro, inclusive, né? Ali tá falando aqui.
Olha aí.
Inclusive, o John Bernthal já venceu nesse último final de semana, que teve algumas premiações já desse Emmy. Ele já venceu Melhor Ator Convidado em série cômica. Então é um negócio assim absurdo. E na terceira temporada também continua só vindo esses atores assim que você já viu mil vezes no cinema e aparecendo de repente na tela de The Bear. Então é um equilíbrio muito interessante de escolha de elenco. Então eu acho isso incrível.
Inclusive, isso que você falou, Max, é uma coisa que a gente costuma, quando tá vendo alguma série, a gente olha aquele episódio e fala, ah, esse ator vai ser indicado por causa desse episódio. É um clássico do Emmy a gente fazer essa projeção, que você fala, nossa, ele vai ser indicado por esse daqui. O resto da temporada, tudo bem, mas esse daqui que ele vai levar a indicação, né, o grande momento. The Crown tem muito isso também tá concorrendo.
Okay. Oi. Você sabe que é muito doido isso, mas as pessoas não sabem. A maioria dos atores indicados, independente em que categoria que é, estão indicados por um episódio específico. Eles inscrevem um episódio específico que eles acham, e existe a M-Tape, né? Que é o episódio que melhor...
For your consideration, né? Esse
exato. Melhor mostra a atuação deles na série ali. Então, o episódio em si, na maioria das vezes, não é revelado, mas a Leslie Manville, por exemplo, que a Kat tava falando de The Crown, ela tá indicada pelo episódio Reeds, que é o episódio da Margaret.
Na hora de escrever pra consideração, eles botam um episódio específico lá.
Um episódio
específico. O supra-sumo ali, né? Eles botam assim, tipo, você não tem que ver tudo de The Crown votante. Vê isso daqui, ó. Olha esse momento, olha essa cena aqui.
É porque isso vem também lá atrás dos primórdios do Emmy, quando as séries tinham 23, 24 episódios por temporada, e tinha muito filler, tinha muito bottle episodes, então tinha muito episódio que tava largado, e aí os roteiristas, eles garantiam que cada personagem ia ter um episódio que fosse mais ou menos ali sobre aquela pessoa, pra que ela pudesse inscrever aquele episódio no Emmy e concorrer a um Emmy. E também pra garantir que todos os votantes assistissem pelo menos aquele episódio pra saber do que se tratava.
Boa.
Nossa, você apertou um gatilho muito, muito, muito lá no fundo. Sabe, nós vamos fazer um episódio para essa pessoa e, aliás, são dois gatilhos. Um, é tudo com Star Trek, que eles faziam malditos episódios pra mãe da Diana Troy, que era uma personagem... Por que vocês gastam...
Você tá reclamando do episódio do Deep Space Nine que ela vai pra ficar com o Odo, não tá?
Todos os episódios que ela chega, ela é chata. E ela é uma personagem que ela foi escrita pra ser chata porque todo mundo odeia ela, o Picard, metade dos facepalm que virou meme do Picard é ele com ela, que não aguenta ela na porra da nave, e eles escreveram ela pra ser chata pra os personagens, só que ela é chata pra todos nós.
Isso depende também em que categoria que ela tava indicada, porque um episódio inteiro, é isso assim, vocês já leram o livreto das indicações do Emmy?
Não.
Nunca.
Não.
Mano, é um calhamaço de umas, sei lá, 150 páginas, eu li aquilo inteiro.
Meu Deus, Aline.
Tem o grande rolê também de tipo, é isso, por exemplo, o Joe Bernthal, que o Max tava falando que ganhou o melhor ator convidado, pra você concorrer a melhor ator convidado, você não... É que agora eu não vou lembrar dos números específicos, mas você não pode aparecer em um número maior de X episódios e num tempo X de episódios, então...
Faz sentido.
Entendeu? Porque senão é isso, você coloca qualquer um pra concorrer a qualquer coisa. Então se você Exatamente. For escrever como protagonista, você tem que ter ali um protagonismo, obviamente. Pra coadjuvante, você tem que estar num lugar de coadjuvante. E pra concorrer a convidado, você tem que ter uma minutagem específica entre X e Y, porque senão você não pode concorrer naquela categoria.
É uma regra que eles instalaram depois de um certo tempo, porque você tinha anos em que era, você tinha lá os produtores olhando assim, olha, a gente tem esse ator aqui, que tecnicamente ele é coadjuvante, mas ele vai ter mais chance de vencer se a gente colocar ele pra inscrever ele pra ele concorrer em convidado, né?
Sim.
A Aline talvez vai lembrar melhor o nome do ator, mas em Scandal tinha um ator que ele aparecia em praticamente todos os episódios e ele foi concorrer como convidado.
Não foi o presidente? Não foi o Tony Goldwyn?
Presidente como convidado ia ser.
Caraca.
Ele aparece em todos os episódios, praticamente.
É o Joe Morton. É o Joe Morton que fazia o Rowan Pope, que é o pai da Olivia Pope.
Ele aparecia bastante na série.
Ele aparecia muito. Aí inscreveram ele pra concorrer como melhor ator convidado, porque acharam que ele teria mais chances assim, enfim. E aí, então, isso acontecia com uma certa frequência de vez em quando. Então eles falam assim, não, vamos parar com essa bagunça, vamos estipular aqui uma regrinha, dizendo que, ó, pra ser considerado convidado, tem que fazer aí, que nem a Aline falou. Tem que ter um número, um limite, um teto.
São muitas regrinhas muito específicas. Esse é o grande rolê do Emmy, assim. Se o negócio tá dentro de uma categoria, pode ter certeza que tem uma regra por trás que faz aquele negócio estar naquela categoria.
É importante dizer que se tem placa, tem história, né? Então, se tem a regra, gente, é porque assim, é porque precisa ter a regra. Senão... Exato.
A Agora, quero falar de Shogun, porque, né, é a série com mais indicações esse ano. Vi na época, lembro pouquíssimo, a original com nosso querido...
Richard Chamberlain,
exatamente.
Eu li o livro do Shogun, né, que é péssimo.
É péssimo? É péssimo? Que isso?
É porque eu li logo depois que eu li Musashi, cara. Ai, eu li Musashi, também, né? Que é um livro basicamente no mesmo período, ali na Guerra de Sekigahara, naquele período ali.
Ótimo, cara. Explica o rolê do livro da série original pra gente aterrizar as pessoas no que essa série é e por que que todo esse sucesso tá sendo uma coisa incrível, né? Porque é um negócio que já tá aqui na cultura de TV e grandes séries muito famosas da sua época já há muito tempo, né?
O Shogun, o livro original, né? Ele contava mais ou menos esse período de uma forma romântica, escrito por um inglês, né? A visão do inglês que ia lá como o homem que iria salvar os japoneses. Aquela clássica história, né? Ele se apaixona.
Sim.
E é o período de unificação do Japão. Era o sistema feudal, né? O do shogunato naquele período. E ali por volta de 1600, você vai ter uma unificação sob um único shogun. E é na batalha, acho que é 1600. É 1600, acho que é exatamente 1600, que é a batalha de Sekigahara, que você tem um grande evento ali, do shogun se tornando o líder. Aí você tem a história, que é a que eu amo, que é a do Musashi, que foi um guerreiro que participou dessa batalha, e depois se torna um dos maiores samurais, mais conhecidos samurais da história do Japão. Ele chegou até a escrever livros que tem hoje em dia, né? Tem o livro dos Cinco Anéis, que é o livro do Musashi.
Mas é um livro de técnica de luta, né? É isso, né?
É um livro tipo A Arte da Guerra. E aí, nessa época, eu li o livro escrito aí por um japonês, que era um livro de história mesmo, são 1800 páginas, que conta a história do Musashi. E eu tava maravilhado com esse livro, e eu peguei, ah, Shogun, vamos ler Shogun. E aí é uma visão completamente distorcida um pouco do que era aquele período, pelo menos na visão de um japonês.
Certo.
Né? E aí a série pegou exatamente essa ideia de vamos fazer essa série, mas vamos fazê-la com a cara do Japão.
É, real. A versão atual, não a versão original dos anos 80.
É, a versão atual. É baseada no livro e é bem inglesa, é bem a visão ocidental.
É, do Salvador Branco e tal, justamente. É. Tipo, porque é aquele negócio, eu li trechos do livro original e é aquele negócio, é tipo, o cara branco inglês, ele é o bonzão e sabe tudo, as mulheres japonesas ficam encantadas com ele e ai meu Deus, entendeu? Então, tipo, e é um livro que também reforça estereótipos do povo japonês e tudo mais, então é aquele livro que realmente, tipo, é um produto da sua época também, né? Do lado dos anos 80, o livro, dos anos 70, perdão. E aí a série vem nos anos 80, que tem sim um elenco japonês, tem o Toshiro Mifune, simplesmente, né? Que é um dos atores japoneses mais famosos do mundo, é o ator que fez vários filmes de samurai com o
Akira Kurosawa.
O Akira Kurosawa, justamente. Então, a série dos anos 80 é ainda bem essa perspectiva. Então, a proposta da série nova é essa, tipo, vamos contar essa história, só que tirando essa perspectiva do homem branco e vamos centralizar isso mais na perspectiva dos japoneses e vamos tentar fazer um negócio que seja bem autêntico, desde qual é o tipo de japonês que vai ser falado, que é o japonês mais antigo, indo até, tipo, os detalhes da armadura e costumes da época. Então, um negócio que quer realmente trazer uma visão muito mais autêntica pro povo japonês e tirar essa visão já estereotipada e problemática que tinha no original.
Uma coisa que eu achei muito foda nessa série foram que os próprios atores quiseram que fosse dessa forma, né? Meio que impuseram um pouco que fosse fielmente a história do Japão.
É, não,
apesar
não
só... de ser uma ficção, né? Porque os personagens não são personagens reais, são personagens da ficção, mas estão representando ali personagens reais.
Exatamente. E não é só questão dos atores, assim, é tipo, a série inteira é comandada por pessoas ou que têm descendência japonesa ou que são japoneses. Você tem produtores, roteiristas, showrunners. O próprio Ryoryuki Sanada, que faz o Toranaga, ele é um dos produtores executivos da série. Então você tem lá no alto escalão mesmo, tudo é criado a partir desse ponto de vista de quem é do Japão, quem conhece a cultura e a história. Então isso transformou a adaptação em outra coisa.
Ah, e pela quantidade de elogios e indicações, caraca, transformou bem pra caralho, né?
Muito, com certeza.
Os episódios são épicos. Eu tenho episódios ali que são mega produções absurdas, que você veria num filme facilmente.
Por que eu não vi ainda Shogun, hein?
Tô um pouco calada aqui, porque eu não tenho, obviamente, nenhum desse background que o Carlos e o Max trouxeram aqui. Mas eu acho que é isso. Quando a gente fala sobre uma série que foge ali da centralização Estados Unidos e Reino Unido, que é o que a gente mais vê, enfim, na televisão nos últimos anos, é fácil você trazer um visual que seja mais palatável pra esse costume tradicional que a gente tem de consumo televisivo. Mas, cara, Shogun, o visual da série, os efeitos especiais, é um negócio, assim, de tirar o fôlego. É muito lindo.
Não, e assim, a própria Cake estava destacando a questão das categorias técnicas, né? Uma das coisas que eu lembro que eu concordo, que o pessoal tava comemorando quando estreou esse Shogun, é tipo, finalmente uma série de época que a fotografia permite a gente ver as coisas, em vez de ser tudo obscuro. Porque essa trilogia é maravilhosa, de fato.
Não, e Game a parte técnica do...
Aquela palhaçada daquele episódio. Gente, eu fico muito puta quando a gente entra nos tópicos específicos aqui.
Sim. Piores antigos. Inclusive, as pessoas falaram que Shogun é a nova Game of Thrones. Eu, gente, não. Gente, não vamos falar isso, não.
Eu tô com essa palhaçada de uma nova, não sei o que lá.
Exato.
Ah, para com isso.
É, não precisa ser. Shogun é Shogun, gente.
Exato. Cada bloquinho de neve é o único especial do seu jeito.
Inclusive... Cara, as cenas de batalha são muito fodas. Tem uma cena, ó, que eu acho que tu ia se amarrar, que é uma cena que eles estão testando os canhões. Que isso é uma parada que eu achei muito maneira e ficou muito bem feita, né? O teste de canhões e quando eles usam pela primeira vez os canhões, ficou, tipo, é absurdo. Tipo, e eles fazem tudo no dia e ficou muito foda os efeitos.
Então, Carlos, não à toa, a Aline tava falando agora há pouco sobre como você tem episódios específicos sendo indicados, né? A indicação de Shogun na categoria de melhor trabalho de dublês e de stunt persons, né? De pessoas que fazem a cena de ação, é nesse episódio específico. É por causa desse episódio.
Esse episódio é muito absurdo.
É, absurdo.
Ele levou muitos prêmios. Ele levou levou vários prêmios. Não sei se todos que concorreu, mas ele levou vários prêmios técnicos, não levou?
Ele levou 14 e a Aline tava falando, né? Que é o recorde. Eu só não vou lembrar.
Qual é o recorde anterior? É, o último recorde, eu acho que é de 2009, do Third Rock, lá da Tina Fey com o Alec Baldwin.
Com licença, que é 30. É outra série.
Você tá lembrando de Third Rock from the Sun, exatamente. É.
Desculpa, Carlos. É só porque a minha cachorra chama Lemon por causa da Alice Lemon.
Muito bom!
Caraca, muito bom.
Essa série é uma das coisas mais espetaculares já feitas.
Essa série é muito boa. Tina Fey e Alec Baldwin.
Então foi tipo assim, uma reivindicação do Shogun, da história, né? Tirar desse eurocentrismo e reivindicar de volta pra uma história japonesa mesmo.
E isso se reflete, eu acho, até na escolha. A gente tava falando sobre elenco em Urso, e o elenco aqui também do Shogun é um negócio inacreditável, mas é muito doido. Você vai ver que um dos atores que não tá indicado é justamente o ator que faz
o protagonista
americano, né?
Porque o personagem, a atuação dele, na minha opinião, de fato, não é lá grande coisa, é o Cosmo Jarvis.
Não. Ator. Não é lá grande coisa, ele é muito ruim, gente. É bem ruim. Falar isso, pelo amor de Deus.
Reparação histórica.
Bom, gostei, Kex, gostei. Mas além da atuação dele ser ruim, você vê que o jeito que o programa trata o personagem é completamente diferente do que tá no original, porque como eu comentei aqui no original, aquele negócio, o inglês é o bonzão, nesse aqui ele vira um personagem praticamente patético, entendeu?
O modo até da atuação dele, eu acho que tem a ver com essa pegada dele passar essa imagem de que ele se acha foda, mas ele na verdade é um merda.
Exato. Mas ele se vê como merda na série em vários momentos, porque ele tá ali no meio de um monte de gente que tá falando outra língua, ele precisa de uma tradutora do lado dele o tempo todo, ele não sabe o que tá acontecendo, cara, 90% da série, e eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que é muito foda você ver uma série saindo desse eurocentrismo que colhe os frutos. É mostrar que, beleza, o americano é limitado e burro? É, mas ele consegue apreciar outras coisas. A gente viu isso com o Parasita ganhando o Oscar, sabe? A gente tá saindo um pouco desse... Tudo bem que Shogun é uma série produzida ali no... Exatamente no eurocentrismo. É interessante ver que eles estão com os olhos abertos.
Yes. No Yoshitora nama. Atama o sagemos!
Vamos falar sobre Hex, que é uma série que ninguém conhece. E eu amo.
É triste as pessoas não conhecerem Rex. Rex é muito bom.
É muito bom. Carlos, você viu essa terceira temporada?
Eu comecei a ver, eu ainda tô vendo. Eu não terminei de ver a terceira temporada.
Vocês não estão... Tá, pera. Posso... Minha vez agora.
Eu não faço ideia. Eu sou um desses velhos que não sabe o que tá acontecendo.
Deixa eu falar um pouquinho.
Eu ainda não assisti também. Nenhum episódio. Eu tenho muita vontade de ver. Eu tenho muita vontade de ver.
Mas vai ser muito bom. A primeira temporada, eu saí apaixonado da primeira temporada. Exato. Aí lançou a segunda temporada, é muito, muito boa. A terceira temporada começou bem pra caramba, só que eu ainda não consegui terminar.
Então, cara, o negócio só de ter a Jean Smart, eu já tenho muita vontade de assistir, porque a Jean Smart é...
Agora eu vou te trazer mais um conhecimento sobre essa série. A atriz que interpreta a outra protagonista, né, a co-protagonista da Jean Smart, a Hannah Einbinder. Ela é Nepo Baby, que ninguém sabe.
É verdade.
Ela é filha da Lorraine Newman. Ela foi do primeiro elenco do Saturday Night Live.
Olha só.
Exato. Só que assim, o rolê da série, eu até demorei pra ver a terceira temporada, porque na minha cabeça, depois que você assiste a primeira e a segunda temporada de Hex, que são, assim, espetaculares, eu fiquei muito, mano, eu não estou vendo muito pra onde essa série vai daqui. Será que essa terceira temporada vai, sei lá, deixar a peteca cair? Era muito fácil eles fazerem a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Porque o grande rolê de Hex é a Jean Smart, ela interpreta uma comediante americana que é a maior comediante da geração dela. Ela já é uma mulher ali de 70 e poucos anos e ela tá vivendo o melhor momento da vida dela, onde ela tá colhendo os frutos de tudo que ela plantou. Ela tem um especial em Las Vegas, ela tem o próprio canal de vendas, então ela ganha muito dinheiro. Só que o grande sonho da vida dela sempre foi apresentar um talk show.
Aline, deixa eu te perguntar, eu como ignorante de Hex, então é como se fosse meio que um Mrs. Maisel da terceira idade, tipo, acompanhando a carreira dela, alcançando um sonho?
Não.
Ela seria a Mrs. Maisel velha.
Não. Mas qual que é o grande rolê? O grande rolê é que ela chega nesse ponto onde ela... Eu tô falando da terceira temporada aqui. Esse momento onde ela pode ser que ela apresente o Late Night, que é o grande sonho da vida dela, porque a gente tem que lembrar aqui que não existem mulheres apresentadoras de talk show.
Não, desses grandes, grandões, é, exatamente.
Exato, é. Não existem essas mulheres nos grandes talk shows. E o talk show, ele era o ápice pra um comediante até o início dos streamings, assim. Todos os comediantes queriam virar apresentadores de talk show.
Aham, esse era o sonho, é.
Era o caminho.
E ela, ali do alto dos seus 70 anos, se vê nesse ponto onde as piadas dela já não condizem mais com a realidade. O lugar onde ela está também não condiz. Tipo, você apresentar um stand-up em Las Vegas. Chega um ponto que você vai atrair sempre o mesmo público. E ela decide contratar uma roteirista. E ela contrata a personagem da Hannah Einbinder, que é a Ava, que é uma jovem de mal com a vida, toda azeda, que vai tentando mudar a forma como ela vê o mundo e fazer a forma como ela faz piadas. Então, a série, ela toca muito nesse ponto do cancelamento, do que é certo e errado dentro da comédia. Só que é isso, ela é protagonizada por duas mulheres fazendo comédia, o que já é disruptivo por si só. Mas na terceira temporada, a terceira temporada toda, ela é incrível. A última cena parecia que eu tava assistindo a final da Copa do Mundo, assim. Eu levantei do sofá e eu bati a palma e eu falava, não é possível.
Ah, isso é bom.
É muito bom. É muito bom.
Cara, confirmaram quarta temporada, né? Confirmaram quarta temporada.
Graças a Deus, porque eu que tava no final da segunda temporada pensando o que eles vão fazer daqui pra frente, a terceira temporada termina com um gancho.
Pô, você tava falando que ela era filha da Lorraine Newman? Agora que eu me toquei, ela é sobrinha do Paul Newman.
Sim.
Então. Olha aí.
Nepo baby com força.
É.
Mas essa relação dela querendo, tipo, ó, vou te atualizar aqui. É uma coisa meio que eles fizeram lá com o Johnny Lawrence no Cobra Kai, que é tipo, o cara veio dos anos 80, esse famoso de piada machista que ele acha engraçada, haha, e a galera fica corrigindo ele, isso é parte da graça e tal.
Não necessariamente. A ideia da Ava, que é a roteirista da Deborah, é atualizar o material dela, não só pra não ofender as pessoas, mas também pra dar uma nova vida pra essa comediante, pra trazer ela de volta pra... Porque é isso, assim, você fica fazendo show em Las Vegas, você vai acabar, e sendo uma comediante de 70 e poucos anos, você vai acabar atraindo um público único. Ele faz essas críticas de... Como é que fala quando você vai falar mal de uma pessoa velha?
Etarismo.
Obrigada. Esqueci a palavra.
Eu adorei, foi maravilhoso quando você vai falar mal de uma pessoa velha.
É porque é isso, assim. Ele trata do etarismo de uma maneira muito sensível. A Ava é uma mulher lésbica. Ele trata dessa questão também de como essa mulher mais velha vê essa pessoa jovem que é, sabe, lésbica, ela é homossexual. Ela fala de todos esses assuntos, mas é muito bizarro, porque ela não panfleta. Ela não é aquela série que vai ficar esfregando na sua cara o que é certo e o que é errado o tempo todo. Ela pisa em cima da linha do certo e do errado por muitas vezes. Nessa terceira temporada tem uma cena incrível que a Deborah vai... Eu acho que o Carlos não viu esse episódio.
É, terceira temporada não.
É, mas ela vai dar um discurso numa faculdade. E aí, quando ela vai dar o discurso na faculdade, viraliza no TikTok um material dela dos anos 70.
Falando aquelas piadas dos anos 70.
Piadas dos anos 70. E aí ela fica sem saber o que fazer. E aí a Ava vira pra ela e fala, você tem que encarar eles, você tem que pedir desculpa, você tem que ouvir eles. E ela não quer fazer isso, porque o ego dela tá lá em cima. E aí, quando ela entende que ela precisa fazer aquilo e se desculpar pelos erros que ela cometeu no passado, é tão bonito, sabe? Essa série é muito boa, sério. Tem que assistir.
Ó, pra quem não viu essa série, só pra defender também o Max aqui, quando ele perguntou da Miss Maisel. Não é igual a Miss Maisel, não tem a ver diretamente com a Miss Maisel. Mas, pô, me lembra muito, quando eu comecei a ver Hex, com a personagem da Jane Lynch, a Sophie Lennon em Miss Maisel.
Sim.
Né? Aquela pegada da comediante, numa fase ali que, tipo, beleza, ela tá rica, ela faz sucesso, mas ela tá numa decadência de que ninguém mais...
E quer se reinventar e mostrar...
Ela não é mais relevante. Ela não é mais relevante.
Né? E quer criar coisas novas, quer ser diferente. Né? Então, tem um paralelo ali.
E tem uma coisa, assim, pelo que vocês estão dizendo, que me chama a atenção, porque uma das coisas que eu... É porque Mrs. Maisel é uma série que eu amo. E uma das coisas que eu mais gostava era, tipo, a ideia também de você ver como é feito a comédia por quem sabe e tudo mais. Então, sim, você vê esse olhar de bastidores, como a linguiça é feita, digamos assim. Então, Hex, o conceito já me pega também por causa disso, assim, de ter...
Eu acho que tu vai gostar.
De quem sabe fazer comédia e duas visões opostas de eras diferentes. Então, essa parte da construção artística do humor me chama muita atenção.
Eu falo que o que me pegou foi essa diferença geracional também, porque eu sinto muito isso quando a gente conversa, né, com avós, mães, assim, você sente essa diferença geracional. E tem uma coisa curiosa, Aline, quando você tava falando que o vídeo dela viralizou no TikTok, que eu lembrei de uma história muito doida, que é da Gretchen. Quando viralizou os GIFs da Gretchen no Twitter, os GIFs tirando sarro, assim, dela toda afetada na fazenda, e ela foi falar com os netos dela, ela deu uma entrevista e falou, eu estava muito ofendida, porque eu achei que eles estavam rindo de mim. E aí o meu neto me explicou, não, eles estão rindo junto com você, eles não estão rindo de você, entendeu? E aí ela abraçou isso depois, mas momentaneamente, quando vem essa coisa da internet pra uma outra geração e explode, assim, a gente não sabe lidar com isso. Imagina um público que cresceu de outra forma. Você acha que é um ataque, tudo, e a Gretchen teve esse momento com os netos dela, do tipo, vó, os GIFs são legais, deixem as pessoas usarem, não reclamo dos GIFs.
A Renata Sorra passou pela mesma parada, porque a parada dela foi mundial, não é só...
É, a parada dela é mundial.
É a Nazaré confusa.
E aí ela ficou, no início, ela ficou, eu vi até uma entrevista, ela falou, pô, 50 anos de carreira e tal, virei o meme da confusa, sei lá, não sei o quê. Mas depois ela aprendeu a abraçar a parada. Normalmente isso acontece isso. Mesma coisa com o Rick Astley. Eu vi a entrevista dele recente, que o Rick Rowe foi um dos primeiros explosões, assim, de meme. Nem tinha, a gente nem usava esse nome, né? Esse meme.
Sim. Era trollagem, né? Era trollagem.
Era trollagem, exato. Você clicar no link lá, aí começava... Turum, turum. E ele falou que foi a mesma experiência. Primeiro, uma confusão, tipo assim, o que estão fazendo? Estão me sacando, estão diminuindo a minha, sabe, a parada que eu... E depois ele falou assim, cara, é o melhor momento da minha vida. Por quê? Eu voltei a fazer show, tô ganhando aí a grana, tipo, fazendo show, e eu saio na rua, ninguém faz ideia de quem eu sou, ninguém me reconhece.
Melhor dos dois mundos, né?
Então ele tá num momento de, tipo assim, ele teve a fama de volta, retornou, só que ele não tá vivendo essa parada dessa loucura de todo mundo querendo, né, a tua atenção, o que é desgastante, né, pra galera que é mundialmente famosa e tal. Mas, pô, achei maneiro ele. Então essa série tem uma pegada assim também, né?
Tem, porque ela pega exatamente esse ponto de readaptação. Porque quando a gente olha hoje, pô, todo mundo aqui tem mais de 30 anos. Sim? Não?
Sim.
Sim. Sim. Sim, muito mais.
Depende, porque eu já falei mil vezes nesse podcast que eu tenho mais de 30 anos, mas o Alexandre continua me caracterizando como se eu tivesse 20. Por algum motivo.
Mas olha a carinha de bebê dele, gente.
Quando a gente olha hoje para as próximas gerações, a geração Z, a geração Alpha, já é difícil você ter um vínculo com essa geração, porque as coisas estão evoluindo muito rápido.
Exato.
Imagina para uma entertainer, né, para essa pessoa que trabalha com entretenimento, não necessariamente com um apresentador, um comediante, um apresentador de talk show, como que você renova o seu público sem ficar velho, mas sem ficar ridículo, sabe? É muito esse ponto.
Não cair naquele Hello Fellow Kids, né?
Hello.
Exato.
Você é o tiozão
Fellow Kids. 30 Rock também, tá?
E a gente tá num ponto que eu acho que os atores, atrizes, comediantes, estão que fazer muito mais o que antigamente era chegar até a TV. Hoje eles têm que ser sucesso nas redes sociais. Tem que ser sucesso num TikTok.
Não é só comediante, não.
Todo mundo. Não, ator, atriz,
dermatologista. Vai ser dermatologista e não tá no Instagram. Cara,
meu dermatologista só tem 200 pessoas seguindo ele, não vou nele,
exatamente. Você quer ver um paralelo claro? Vocês estão fazendo o Nerdcast há quantos anos?
5 anos.
Não, é 2006, vai dar quase 20 anos, é isso.
São 20 anos que você tem tem que comunicar. É óbvio que você tem o seu público cativo, que envelheceu junto com vocês e com o podcast.
Sim.
Mas como que você conquista essas pessoas novas?
Não, tem algumas que não conquista mais, não.
Entendeu? Mas esse é o ponto. Mas você chega num ponto que é isso, as pessoas não têm mais atenção. É uma nova geração que não tem como você conversar com essa pessoa. E Rex tenta mostrar exatamente isso. Existe conversa entre duas gerações, existe duas gerações aprenderem entre si, porque tem coisas que sim, do jeito antigo é melhor, mas tem coisas que do jeito novo é melhor.
Sim.
E aí Rex mostra esse encontro geracional e como que ele vai entregar isso pro público. Como é que a Ava vai ajudar a Deborah a conquistar um novo público e continuar fazendo sucesso, continuar relevante.
Maneiro.
Até porque todos nós, ou você morre cedo, ou você vai chegar lá também, você vai envelhecer em algum momento. Tipo, não tem outro caminho. Eu também já cheguei nesses pontos de, poxa, minha mãe acha que eu falo muito moderno e eu não consigo falar com meu sobrinho.
Exato.
Eu não consigo dialogar com ele.
Eu já toquei real pra minha filha, assim, olha, um dia você vai ver uma garotada nova chegando aí, que vai falar assim, nossa, você fala Skibidi, você fala Reese, você fala não sei lá o quê, tipo, que coisa de velho.
Vai ser bem pior pra ela.
E tá cada vez mais rápido também, ela nem vai envelhecer muito, não.
Cara, daqui a pouco, na verdade, os droids de Star Wars são o futuro, vai todo mundo falar em apitos.
Caraca, é isso aí, cara.
Todo mundo é R2-D2, eu quero esse mundo, por favor.
Vai ser isso.
Nossa senhora, cara, é isso, falando em apito, exatamente.
Yes. No Yoshitoranaga.
Agora, eu tô puxando altas pautas aqui, né? Porque eu tô olhando minha listinha e tem várias séries que eu quero falar. Porque eu tava até conversando com as migas esses dias, que esse M tá meio caidão. Não tem muita coisa que fez muito sucesso, assim. Tipo,
porque foi muito rápido.
Passou o ano lá com a greve, etc. Muita coisa acelerou, né?
Tem muita coisa que ficou esquecida nas pastas aí no computador dos executivos. Mas tem uma série que vai passar completamente despercebida esse ano. E eu acho que eu vou abrir aqui, eu vou trazer o Entre Migas para o Nerdcast.
Yeah.
Eu vou começar um Entre Tretas, porque eu amo. Eu amei Fallout.
Eu também. Onde é que tá a treta?
Ela é incrível.
Eu sou fã demais de Fallout.
Fallout é muito bom.
Porra.
É muito bom.
Eu só ouvi falar bem de Fallout até hoje, mas ainda não assisti nenhum episódio.
Me faz a lista das migas que não gostam de Fallout, porque eu preciso de uma conversa.
É só porque eu não vi muita gente falando de Fallout. E eu assisti Fallout assim que ela saiu, porque a gente tinha no ano passado, na CCXP, fomos nós que fizemos o painel de Prime Video. Então a gente assistiu os primeiros episódios e eu fiquei assim, caraca, essa série vai ser muito foda.
É.
E aí a série vai caminhando e eu não conseguia conceber como é que eles iam fazer, porque o primeiro episódio, ele apresenta os três protagonistas ali, né? A Lucy, que é uma jovem que nasceu dentro do refúgio, do Vault, né? Eles traduziram pra refúgio. Aí tem o Maximus, que é um soldado dessa nova ordem.
Depois do Steel, né? Da Irmandade.
Isso. É uma nova ordem que é meio exército, meio religioso. É um rolê meio bizarro ali dentro daquele universo. E aí tem o Necrótio, que é o Cooper Howard, que é interpretado pelo Walton Goggins.
Isso.
E no primeiro episódio, esses três núcleos são muito bem separadinhos. Só que a série vai caminhando e eles vão se unindo.
É muito maneiro.
Cara, é muito foda. E o final da série é muito foda.
É muito bom, é muito bom.
É muito.
Inclusive, tinha a aprovação lá na CCXP também, que eu fiz antes de assistir a série. E eu
também.
Eu não sou pessoa de jogos, gente. Eu não conhecia nada dos jogos. Eu conhecia só o bonequinho, o menininho loiro, que é garoto propaganda e tal.
Pip-boy, é.
Mas eu não sou pessoa de games. E eu achei que foi uma série também que ela soube apresentar esse universo de um jeito cativante pra quem não conhece os jogos. E eu acho que eu tava sentindo falta de uma série, assim, que me levasse pra uma história diferente. Meio, eu vou falar Westworld, mas não é isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
Sim.
O universo do Fallout é muito maneiro. É um universo bem diferente. É um pós-apocalíptico bem específico.
É um pós-apocalíptico anos 50. É muito legal isso.
Eu amo jogos desde o primeiro. Eu joguei Fallout desde o primeiro. Foi um dos primeiros jogos de computador que eu comprei, o original. Então, tipo, eu amo Fallout. Eu amei a série de uma maneira que, tipo, tudo que tá na série, eu consigo lembrar e vivenciar dos jogos. Então, tipo, tá tudo lá. E a história foi muito boa. Exatamente esse ponto de você ter três personagens personagens separadinhos e de repente você vai caminhando com a história de cada um e eles vão se unindo. Ficou muito bem amarrado. Todo o universo e o ambiente tá muito bem representado. A ideia dos voltos, a ideia das experiências, a ideia de que cada volt tem uma parada diferente.
Eu queria fazer uma pergunta assim, como eu sou completamente ignorante dos jogos, da série, não vi nada. Mas o que eu fico curioso é pensando assim, geralmente adaptar jogo de videogame pra filme, pra série, é sempre um desafio. Quase nunca dá certo, né? E essa é uma adaptação que tem sido muito elogiada. Desde que saiu, eu tô vendo galera rasgando elogio. Na sua opinião, por que que você acha que essa é uma adaptação que funciona de videogame? Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é os personagens que vocês estão descrevendo aí. Eles são personagens que existem nos jogos?
Não, não são.
Deixa eu completar a pergunta do Max, porque eu também não joguei os jogos, tá? Eu só joguei aquele de celular que eu amava, aliás. Muito legal.
Eu joguei muito, que era do Vault, que você ficava construindo. Exato. Cada... Era muito Exato. Bom.
Foi o único jogo de Fallout que eu tive acesso foi esse. Então, mas assim, só até responder uma parte do Max, eu não senti falta de jogar os jogos pra assistir a série. Ela explica o universo muito bem.
É muito bem apresentado.
Mas a minha dúvida é, além dos personagens existirem, existe alguma história nos jogos de Fallout ou não?
Existe uma história de um lore, assim, de como as coisas aconteceram e, sim, isso vai meio que sendo explorado a cada jogo, né?
Mas só
a
explosão.
Não. Tem um pré-explosão, a guerra que, tipo, como é que o mundo tava, etc e tal. Mas, assim, você tem que entender que, tipo, Fallout te leva pra um lugar novo, nesse sentido de você... Pô, eu queria uma série que me levasse pra, tipo, Westworld, sabe? Me levou pra um lugar que não é um lugar comum de contar uma história, etc e tal. Isso foi muito interessante. Então, o Fallout, ele já tem isso por natureza, porque eles não se levam a sério, nunca, né? Tipo assim, é um jogo muito gore, de pós-apocalíptico, mas que ele não se leva a sério. É zoeiro, né? E eles fazem isso tomando essa liberdade poética de dizer que no futuro, lá em 2077, foi quando começou a guerra nuclear, etc e tal, o mundo vivia uma era estético retrofuturística anos 50, que é justamente o tema do medo da guerra nuclear, que, né, durante a Guerra Fria, etc e tal, e que essa era, na época da corrida espacial, das mulheres pin-ups, etc, toda essa cultura dos anos 50 americana, do subúrbio americano, no meio da Guerra Fria, numa época em que tudo era muito novo, tudo era rocket, tudo era foguetes e bombas e eles juntam isso tudo numa salada pra fazer piada com essa vida paranoica e essa estética, etc. Eles botam no futuro porque, foda-se, é, tipo, pra mim isso equivale. Aí você fala assim, ah, mas tem sentido a humanidade daqui a, sei lá, 50 anos tá vivendo? Não, não tem. Mas é que nem o Tarantino, sei lá, matar o Hitler no final do Bastardos Inglórios, sabe?
É uma realidade alternativa.
Liberdade poética, né? Brincar com isso.
Eu não preciso retratar a realidade. Não é essa a ideia.
Então, o que eles fizeram na série foi... E cada jogo, ele conta uma história diferente, etc e tal, porque eles tiveram a ideia maravilhosa de dizer que cada vault, cada refúgio, né, é uma parada diferente, tinha um propósito diferente, era um experimento, era, sabe, era um que era pra salvar os ricos, outro era pra fazer experimento, outro era pra não sei o que. Então, tipo assim, cada jogo, eles fizeram um favor pra eles, como produtores de jogos, cada jogo eles podem contar a história completamente nova,
sim,
com um vault diferente, numa época diferente, às vezes eles se encaixam e falam sobre uma coisa ou outra, mas a série soube captar a base desse lore, soube contar uma história nova com um vault novo.
Como se fosse um jogo novo.
Como se fosse um jogo novo, exatamente. Com algumas adaptações, porque na série tem lá a cidade lá que explodiu e etc. E essa cidade na timeline só explode depois que você vai pra New Vegas e aí...
É, mas porra...
Enfim, aí nessa temporada, parece que na próxima temporada eles vão pra New Vegas e tal. Mas tipo assim, beleza, tem uma coisinha ou outra que eles podem ter adaptado do lore, mas assim, eles quiseram pegar o jeitão. Pega o jeitão do videogame.
A vibe.
A vibe, exatamente. A gente vai fazer uma história nova nessa vibe. Tanto que o videogame você segue um personagem só, você é o personagem. E não tinha essa parada de mudar de núcleo. Os caras trouxeram pra cá, entendeu? De seguir esses personagens todos e tal. Então, foi que nem The Last of Us, gente. Assim, foi um trabalho de união entre os criadores do jogo e entender que eles estão transportando aquela história que, normalmente, história de videogame é uma história gigantesca. É só olhar o filme do Warcraft, bosta que foi, que os caras quiseram contar tanta história em pouco tempo, e aí, pô, tu não consegue contar nada, né? Então, acho que os caras conseguiram aprender isso e se juntar com mentes brilhantes de roteiristas, brilhantes produtores, brilhantes de TV, que sabem como mudar o que tem que ser mudado pra caber numa série de TV.
E se você pensar, cara, eles nem mudaram tanto da história que existe dentro do jogo, porque, por exemplo, você, no primeiro jogo, você sai pra procurar um chip de água, eles até fazem piada disso dentro da série. Então, tipo, eles fazem pequenas referências. Mas você sai dali e você vai conhecendo aquele mundo. Aí você vai pra uma pequena cidadezinha. E aí ali você conhece pessoas. E aí você vai evoluindo dentro desse mundo, conhecendo ele. Que é basicamente o que a série faz.
É,
A série leva a gente com aqueles personagens a conhecer pedaços desse mundo e a entender como ele funciona, a entender qual é a relação que eles têm. Ah, quem são os Ghouls, quem são o Brotherhood of Shield, Irmandade do Aço, por que que os Vaults são daquela forma, o que que tava acontecendo. Então a gente, dentro da série mesmo, vai tendo mais ou menos a mesma experiência que você tem dentro do jogo, explorando cada núcleo, cada coisinha que tem dentro desse universo. E eles, cara, fizeram isso muito bem.
Essa construção de mundo deve ter funcionado muito bem, porque uma coisa que eu lembro de ter visto muita notícia depois dessa série é que, tipo, a Steam registrou picos absurdos dos jogos de Fallout e de venda, que a galera viu o seriado e queria continuar nesse mundo. E, ah, beleza, não tem uma nova temporada, vou jogar o jogo, né?
Sim. Agora, pra responder a tua pergunta do que eu acho, por que que essa deu certo e outras não. Eu vou te dar o exemplo dessa, né, que eu acho que o foco é nos personagens e não na história do mundo. A gente vê a história do mundo pela visão que os personagens estão vendo. Então a gente acompanha e se importa com aqueles personagens. Diferente, por exemplo, se você for pegar um filme que poderia ter sido absurdo, que era o Warcraft, que tem um lore muito maneiro, tem personagens épicos, e é um jogo que tá aí completando 20 anos até hoje. Então poderia ter sido um filme muito foda, só que eles não focaram em contar uma história. Eles focaram em contar a história do mundo. Entendi. Contaram tudo. Inserir e colocar muita história pro espectador, e aí o espectador se perde. O espectador não tem pra onde olhar, não tem o que entender. Então você, pô, foca num personagem, foca numa história, e a partir daquele personagem você vai entendendo aquele mundo. Eu não preciso te explicar o mundo inteiro de cara pra você entender aquele mundo. Você vai entender ele com o tempo, né? Então eu acho que essas séries funcionam dessa forma, porque eu acho que eles sabem aonde focar a história.
Mas Aline, você que não jogou nada do jogo, tipo, o que que você gostou mais, o que chamou atenção de, pô, uma série dessa de videogame e tal, que eu não conhecia nada, e agora tá concorrendo ao Emmy. Tipo, o que que te chamou atenção?
Eu gosto muito de série. Eu tenho um gosto muito peculiar pra série. Eu gosto muito de série que retrata a realidade de uma maneira um pouquinho deturpada. Que, tipo, é a realidade, mas não é a realidade. Faz sentido?
Faz, porque não existe a realidade. Todas as realidades são um pouco deturpadas pela nossa própria interpretação e percepção, né?
Eventualmente a gente vai falar de Bebê Rena, mas eu acho que quando a gente fala sobre Fallout, e eu vou fazer a comparação esdrúxula de comparar com Bebê Rena, por exemplo, Bebê Rena é baseado em fatos, entendeu? Aquilo aconteceu de verdade com o Richard Gadke, o roteirista daquela série.
Ela tá dizendo que não, né? Tá processando, tá dizendo que não.
Acho que já ficou bem claro que essa moça não é boa das ideias, né? Então...
É pelo perfil.
Mas eu acho que quando a gente fala sobre o mundo de Fallout, eu senti a falta, e isso vai parecer muito bizarro, mas eu senti a falta de uma série colorida de verdade. A gente tava vivendo num mundo muito dessaturado, sabe? Com Game of Thrones e Casa do Dragão, que eu gosto também, mas é isso, assim, ela já é esse coisa... Eu não gosto muito de coisa medieval, então não me pega tanto. Eu gosto e assisto pela novelinha. Eu senti a falta desse rolê colorido e brilhante e bonito e vistoso, sabe? E eu acho que Fallout, ela, além de ter tudo isso, ela tem uma narrativa impecável, assim. Fazia muito tempo que eu não via séries, e Fallout é um exemplo disso, onde a série começa no ponto A, onde eu não conhecia nada daqueles personagens, daquele mundo, daquela situação, e ela vai te explicando as coisas com calma e com uma graça, sabe? Ela não é bruta, ela não te explica como se você tivesse 5 anos de idade, ela vai te explicando aos poucos, é uma construção muito interessante, e ela não deixa gancho, ela termina de fato ali. Até porque se ela tivesse sido cancelada, eu estaria satisfeita com o fim dela. Eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer na segunda temporada, muito, porque tem pontos que eles podem levar pra uma segunda temporada.
Sim.
Mas eu acho que eu senti a falta disso, assim, de você entender quem são aqueles personagens, a motivação deles, acompanhar a jornada deles, não necessariamente pelo gancho do final, mas porque são histórias interessantes.
Sim, sim.
Mas o gancho no final também é interessante, sabe?
Sim. Não precisa ter a cena pós-créditos que vai ligar com coisas.
Exato.
E lição de casa, assim, a série ou o filme que chega com a lição de casa, não, porque pra você assistir isso, você tem... Não, gente, eu não tenho que nada, eu tenho só que ver, e você como série tem que me entregar o suficiente pra eu embarcar nesse mundo. Eu acho que essa construção narrativa bem feita que a Aline falou, que eu senti também, eu olhei e falei, isso aqui foi feito por pessoas que entendem de escrita de uma boa narrativa.
E você fica com vontade de ver o próximo episódio, sabe? Você fica assim, putz, o que vai acontecer na semana que vem? Não é aquela coisa que você vai dando play porque você já tá ali, sabe? Você quer saber pra onde aqueles personagens estão indo, o que que eles vão fazer, como é que eles vão resolver a situação na qual eles estão envolvidos, porque é uma situação séria. Quando as coisas vão sendo explicadas e o gancho do final, né, a grande twist do final, cara, eu fui genuinamente surpreendida. Eu não tava esperando por aquilo. aquilo.
Que legal, sabe?
Não, eu não tava esperando por aquilo. Então, eu fiquei, assim, um pouco triste que ela não teve a audiência que ela poderia ter tido, porque é isso, assim, eu, da minha bolha, que é exatamente essa bolha, vi muito pouca gente falando de Fallout.
Nossa, na bolha do Nerd Bunker, assim, foi 10 de 10, todo mundo falando, assim, explodiu com o nosso público, a galera gostou bastante. Aí, não sei qual é o público, a diferença de público, mas pro site, assim, deu super certo. Tava todo mundo falando.
Eu não vi no Twitter, eu não vi no Instagram, eu não vi ninguém falando dessa série. E ela vai ser uma que vai passar batidona no Emmy desse ano. Porque é isso. Você vê aí o Creative Arts que já foi entregue e não ganhou nada. Shogun tá saindo na frente dela. E eu não tô dizendo que ela é melhor do que Shogun. Motivo nenhum. Mas ela é muito boa também. E ela vai ser... Foi o que aconteceu com o Better Call Saul, né? Nos anos anteriores.
Olha essa palavra
forte. É perigoso.
Privilegiada.
É perigoso.
Mas ela tá correndo o quê?
É melhor ator, melhor série de drama, tem direção e roteiro.
Melhor ator pro nosso querido...
Walton Goggins.
Walton Goggins,
Que coisa. Tem que ligar pra Zagal pra contar essa.
Eu falo quais são exatamente o que tá indicado. Tá indicado em melhor roteiro em série de drama pelo primeiro episódio. Tá indicado a melhor ator em drama pelo Walton Goggins. E melhor série de drama. Nas principais são só seis.
Pô, não tem muita chance nenhum. É verdade.
Mas ainda tem segunda temporada confirmada aí, gente. Quem sabe? Quem sabe?
É, mas se sair junto com o Shogun, né?
De novo a vida, aí realmente vamos ter que acertar essas janelas aí, pô.
A Amazon tem que lançar rápido, porque Shogun deve demorar pra sair uma segunda temporada.
Vai demorar? Porque...
Produção. Acredito que o nível de produção de Shogun é sinistro.
Não, e o Shogun ainda tem uma questão que é, a gente tava falando mais cedo sobre como o Shogun, originalmente o pessoal achava que ia ser indicado como série limitada, minissérie, porque aquele negócio, você tem um livro de Shogun e a série original com Richard Chamberlain é uma minissérie também. Então o pessoal achou, ok, tem um livro, então vai sair essa nova versão, vai ser uma minissérie também. Então, agora que sabe que vai ter uma nova temporada, eles vão inventar coisas, porque não tem mais o que adaptar.
Não estava nos planos, entendeu? Né, Max? Exatamente. Não estava nos planos ter a segunda temporada.
Ah, não estava nos planos.
Exatamente, eles não têm um outro livro, um livro 2. Shogun não é, sei lá, uma trilogia, não. É um livro gigante de 1000 páginas, mas é um livro, então...
Pô, mas isso aí me deixa preocupada, porque geralmente é aí que a galera escorrega, né? É aí que começa o perigo,
mas,
né?
Mas aí é que eu acho que vai funcionar melhor até, porque o livro não é uma base muito boa.
É verdade, vocês falaram. É. No caso de Shogun, assim, a gente pode livremente inspirado, mas não
é. E sem contar que tanto o livro quanto a série são muito inspiradas na própria história do Japão, então eles podem...
Exatamente, é só olhar. Seguir a história.
É, só seguir. Aí vira Musashi, Carlos.
Caraca, agora eu fiquei feliz que eles podem trazer o Musashi pra uma segunda temporada.
É, então, eu tô falando.
Eu queria puxar uma que a gente já tá duas séries que eu não assisti, eu quero trazer uma que eu assisti.
Pois é.
Que é Only Murders in the Building, precisa ser destacada aqui.
Only Murders in the Building, muito bom.
Tá com 21 indicações nesse ano, incluindo melhor série cômica, melhor ator em série cômica, tanto com o Steve Martin quanto o Martin Short.
É.
Tem a melhor atriz em série cômica, Selena Gomez, o que me surpreende muito, porque ela conseguiu se redimir com essa terceira temporada, porque a bichinha tava mal na segunda temporada, todo mundo pessimamente, mas com essa terceira temporada ela se redimiu. E é realmente assim, eu acho que é de fato uma das minhas séries favoritos da atualidade, Only Murders in the Building.
Existe uma coisa que tá sobre tudo dessa série, que é a dupla. O Steve Martin e Martin Short, eles são uma entidade. Eles separados nos filmes, né? Enfim, na comédia e tal, eles são ótimos. Mas eles juntos são uma parada super saiyajin, uma fusão.
É o Godita, né?
É, ou é uma coisa Steven Universe, sabe?
Um Megazord, assim, de boa.
É o Steven Short.
Ou o Martin.
Martin, é isso aí.
Muito bom.
Eles já fizeram um stand-up juntos. Eles fazem muita coisa juntos e sempre dá bom. E essa série, Only Murders in the Building, é tipo assim, é mais um presente, porque eles são os comediantes das antigas, né? Que você tá falando aí do Rex. Eles são os caras que eram comediantes dos anos 70.
Mas aí, deram a volta por cima com uma jovenzinha ao lado.
É, então, cara. Esse é o sucesso. Tipo assim, isso aí acontece depois do Rex. Sabe qual é? Tipo assim, o que aprendemos? Only Murders in the Building é exatamente essa parada aqui. Então, mas explica pra quem, dado a entidade da comédia, que são os Martin.
Não, o legal de Only Murders in the Building é o que acontece. Ele é um projeto que foi co-criado pelo próprio Steve Martin, ele é um dos criadores da série, e é uma coisa que meio que trouxe ele de volta pros holofotes, porque ele tinha dado uma afastada, assim. Nos anos 2010, ele tava fazendo basicamente umas dublagens aqui e ali, umas pontinhas em uns filmes e tudo mais, e aí esse é um projeto que trouxe ele à tona, de volta, assim, pros holofotes, e com uma história que é muito boa e que tem tudo a ver com o ponto da carreira que ele tá. O cara já tá com 70 e não sei quantos anos, 78, eu acho, 76 anos. E é uma história que se passa nesse prédio em Nova York, que você tem o personagem do Steve Martin, que é um ex-ator, né? Um ator que trabalhou em televisão e que ele meio que foi esquecido pelo tempo. Ele fez um papel de sucesso e nunca mais. Você tem um outro vizinho dele, que é um diretor de musicais da Broadway, que caiu em desgraça, que é interpretado pelo Martin Short. E você tem uma outra vizinha, que é a Mabel, interpretada pela Selena Gomez, que é uma jovem. E eles se conhecem um dia porque acontece um assassinato no prédio deles. E aí eles estão lá conversando e eles descobrem que os três são fãs do mesmo podcast de crime real. E aí eles falam assim, pô, a gente podia criar o nosso podcast pra gente investigar o assassinato que aconteceu no nosso prédio, né? E aí a gente vai chamar o nosso podcast de Only Murders in the Building. Ou seja, a gente só vai falar e investigar assassinatos que acontecem no nosso prédio.
O que é muito específico,
o que é muito específico. E a graça é justamente que acontece murders no plural, assassinatos no plural, no mesmo prédio e tal. Então, a graça do programa é que você tem mais de uma temporada. Acabou de estrear a quarta temporada, mas a que tá concorrendo nesse Emmy é a temporada 3. E é isso. Cada temporada acontece um assassinato nesse prédio e aí eles vão investigar. E aí, ao mesmo tempo, você vai acompanhando, então, como eles vão criando o podcast, investigando, e como eles vão meio que se tornando pequenas celebridades online de fãs de histórias de crime real. É um seriado que aborda muitas coisas ao mesmo tempo, mas que tudo funciona muito bem. A gente tava falando sobre Hex, a questão da diferença de gerações. Isso é muito importante em Only Murders in the Building, porque você tem a Mabel, que é a jovem, ela explicando pra eles como é que é a cultura do podcast, como funciona, e como você vira meio que uma celebridade, como tem a relação parasocial, e você tem a diferença cultural, você tem a química inacreditável, como vocês mesmos já destacaram, do Martin Short com o Steve Martin, e no começo a Selena Gomez tá se encaixando, tá procurando, mas quando chega nessa terceira temporada que tá indicada, ela já tá completamente envolta nessa química também, então ela consegue brilhar muito mais nessa terceira temporada.
Uma questão, a terceira temporada é a com a Meryl Streep, né?
Exatamente.
É essa já, com a Meryl Streep.
Meryl Streep e Paul Rudd.
Exatamente. É. E se eu tava falando que antes o Urso traz umas celebridades de Hollywood pra jogar na sua cara, Only Murders in the Building faz isso ainda mais, porque eles trazem esses atores pra fazer uns papéis muito importantes. Então essa terceira temporada tem simplesmente Paul Rudd, que tá indicado, e a Meryl Streep também tá indicada, fazendo um papel maravilhoso. E realmente é uma temporada, pra quem tá assistindo todas essas temporadas dessa série, que se destaca muito, porque a primeira temporada é boa, a segunda já não me pareceu tão boa, porque parecia que eles estavam sendo meio que um repeteco, mas a terceira temporada eles inventam um negócio completamente diferente, eles fazem um musical na Broadway, e é um negócio que fica muito divertido, e aí você vê o Steve Martin trazendo o lado dele de artista musical, que é um negócio que ele quis fazer lá atrás na carreira dele, com Pennies from Heaven. Então fica um negócio muito divertido, muito engraçado, uma terceira temporada que consegue superar a segunda, que foi fraquinha, e se equiparar com a primeira. Eu fico em dúvida qual é a melhor temporada, a primeira ou a terceira. É muito divertido, é muito engraçado, faz comentários muito pertinentes sobre a cultura e o fandom, se deveria ou não ter um fandom de crimes reais e a questão ética. Eles abordam isso, mas fazendo umas piadas muito boas. Então é um negócio genial, eu adoro Only Murders in the Building. Pronto, acabou meu discurso.
Não, e é uma série, Max, que pega a gente, eu senti muito isso quando eu comecei a ver, que ela pega a gente muito de guarda baixa. Porque você fala, é só uma série, tipo, muito casualzinha aqui da galera, e começa a acontecer umas coisas, e apesar da diferença geracional, tem um ponto em que os três protagonistas se encontram, que os três são muito merdeiros. Eles Exatamente. Não fazem ideia do que eles estão fazendo, e eles vão tentar resolver um problema, eles criam dois. Eles vão tentar solucionar um bagulho de um assassinato, aí eles vão ser acusados do assassinato, porque a pessoa tá com sangue na mão do nada, e você fala, meu Deus, como vocês estão fazendo cagada, mas eu também não saberia o que fazer nessa situação, eu também faria um monte de porcaria também. Então ela é uma série, eu senti isso quando eu comecei a ver, ela é uma série que pega você de guarda baixa, você começa a ver muito casual, e de repente você não consegue parar de ver.
Tem esse diálogo até com essa questão da criação de conteúdo na internet, quando você vai começar seu podcast, seu canal no YouTube, você começa assim, meio que, né, dando uns tropeção assim, e quando você vê, de repente você tá virando profissional na parada, e então você vê eles fazendo isso também, né, com o podcast dele, e eles ao mesmo tempo virando profissionais de investigação, então tem tudo a ver com a temática.
E eu também boto isso muito na conta de Steve Martin e Martin Short, fazedores de merda desde muito tempo.
Sim. Eu tenho certeza que as duas primeiras temporadas que o Max tava falando que a Selena Gomez não se encaixava, eu tenho certeza que ela não se encaixava porque eles ficavam improvisando loucamente. Sim. E ela não sabia o que fazer, sabe?
Devia ser uma parada assim.
Eu acho que o Only Murders in the Building, pra mim, ela é uma série muito peculiar, porque ela é aquela série que ela é, entre aspas, tá, bobinha, que você não dá muito pra ela, ela é divertida, ela é gostosinha de assistir, ela não exige muito do seu,
sabe, de trabalho mental pra você ficar igual que a gente tava falando de Fallout e a bizarrice que eu fiz de comparar Fallout com Bebê Rena, que ela exige um pouco do seu cérebro, ela é uma série gostosinha de você assistir. Então, você se envolve com aqueles personagens e ela é gostosa, ela é alegre, ela é divertida.
Super.
E eu sinto que ela... Eu posso falar uma coisa, eu posso estar muito errada, tá? Não tem problema nenhum, eu adoro queimar a língua. Mas eu sinto que ela marca a presença no Emmy por causa dos nomes que estão envolvidos. Sim, ela não vai ganhar nada.
É, assim, ela já foi, nas temporadas anteriores tinha sido indicado algumas coisinhas e levou pouquíssima coisa. O Nathan Lane venceu de melhor ator convidado. Ele ganhou nesse último final de semana, a série ganhou nas algumas categorias. É sempre indicado em, por exemplo, direção de arte, que é um negócio estupendo, e até ganhou agora.
A música do Steve Martin ganhou.
Ganhou, exatamente. With triplets, didn't it? Who of the crew would commit this crime? My little brat, make a body go splat. It's a story pretty gory for a nursery rhyme. É muito boa essa, sério. É um negócio inacreditável. O Steve Martin é um tesouro, assim, a ser protegido com todas as forças, e essa temporada só ressalta isso. É bom demais. E é isso, assim, e a química que vai se desenvolvendo entre esses atores. Você colocar a Meryl Streep pra atuar com essa galera, com o Martin Short, assim, é uma combinação.
E ela tá fazendo menos três esforço também, né? Ela exatamente. Tá ali pra se divertir, assim.
É claro. Tá lá fazendo favor pros amigos, é isso.
Ela tá ali, eu quero brincar também. É o retorno da Meryl Streep em Mamma Mia. Ela falou, pra Grécia? De graça? Eu
cantar músicas do ABBA? Sim, estou dentro, é isso.
Estou dentro, exatamente. Yes. No Yoshitora no ga
atama o sagemos! Posso puxar, então, a que eu tô falando aqui, horrores?
Poxa.
Bebê Rena.
Ó, esse aí é outro que eu vou falar. Eu nem sei do que se trata.
Ai, Bebê Rena. Ai, gatilho, Bebê Rena. Eu assisti 10 minutos.
Bebê Rena é sinistra, Bebê Rena é sinistra.
Eu não vi a série, mas eu vi o Ray William Johnson fazendo o mini true crime dele sobre o que rolou.
O Ray William Johnson?
Você não sabe? Agora ele faz mini vídeos true crime. Ele sempre conta uma história...
Caraca, não fazia ideia.
Esse cara tá de parabéns. Ele se renovou. Ele era o cara que fazia os vídeos de meme quando não tinha esse nome, e agora ele faz os mini true crime dele.
O grande inspirador da perguntinha da semana no Nerd Office, eu lembro claramente. Eu lembro claramente do primeiro episódio do Nerd Office e o Alexandre falando, vamos fazer que nem Ray William Johnson.
Tá vendo? Exatamente. Ele era cara das antigas lá, 2010, 2009. Mas então, ele é o seguinte, a história do cara que era comediante, a história real que é adaptada na série, né? O cara é comediante, mas não conhecido, trabalhava num bar e aí conheceu a moça no bar, e ele 20 e poucos anos, ela com 50 e alguma coisa, e aí ela começou a ir direto, grudou no cara, gostou do cara, e em todo aí descobriu que ele fazia stand-up, aí começou a ir lá, e ficava aquela pessoa rindo ha ha ha, não sei o que, toda noite todo show que o cara fazia, ela tava lá groupie, total, sabe, e parecia que ela tava interessada nele, e ele não, entendeu, um gap de idade aí, nome, etc e tal, que resumindo tudo ela mandou, sei lá, 40 mil e-mails pra ele, ficou perseguindo ele no Twitter, ficou perseguindo ele, onde ele ia lá perseguir ele, e aí ele escreveu, e porque ele começou a fazer sucesso, etc, e aí ele escreveu uma comédia baseada nessa, tipo assim, vou escrever um roteiro baseado nesse inferno que eu tô vivendo.
Eu acho muito complicado colocar Bebê Rena como comédia, ela não é uma comédia.
Não é comédia não. Não é comédia.
Ela vira uma stalker e inferniza a vida do cara, essa é a história real que ele adaptou.
Entendi.
A série vai além só da Marta. É uma série muito íntima sobre o Richard Gadd, que é o roteirista criador da série. Ele interpreta ele mesmo na série, com outro nome. O personagem chama Donnie Dunn.
Ele que era o barman, que era comediante. E ele interpreta ele mesmo, é isso?
Isso. É muito doido falar sobre essa série, porque assim, é uma série muito pesada. Muito pesada. Tá muito gatilho.
É tão pesada assim? Caraca, eu não sabia não.
Porra, ela a é série é pesada. Pesada. A série é pesada.
Eu achava que ela era meio dark comedy, assim, não é, não?
Não. Ela não. É zero engraçada.
Caraca. Sério.
E ela não é pesada só por causa das coisas que acontecem em relação a ela. As coisas que acontecem em relação na vida dele.
Tem mais duas questões que envolvem a vida dele, além da Marta, que é a stalker, que é um...
Ele foi vítima de abuso, essas coisas, né?
Isso. Ele encontra um entre aspas, um mentor, que tá disposto a ajudar ele a lançar o primeiro roteiro dele em Hollywood. E aí esse cara convida ele pra casa dele, enche ele de droga e estupra ele.
Nossa senhora.
É.
E além disso, ele ainda tem um relacionamento com uma mulher que ele conhece num aplicativo de relacionamento. Ele morre de vergonha dela porque ela é uma mulher trans. E aí ela começa a ser atacada pela Marta. E tudo isso tá acontecendo simultaneamente na vida dele. O mentor, entre aspas, abusando dele, estuprando ele. A Marta perseguindo ele, mandando milhares de e-mails. E esse relacionamento...
Mas ele morre de vergonha de quê?
De que ela é trans.
Mas ele não sabe como é que vai contar pra família, alguma coisa assim, mas ele gosta dela? Ou...
É isso, assim. É porque a série, ela entra muito nesses pontos, assim. Na situação dele, eu não teria conseguido fazer o que ele fez, que é escrever sobre a vida dele, que aconteceu desse jeito, e atuar nessa situação.
O nome da atriz é Nava Mal.
A namorada é a Terry. Ele, na própria série sobre ele, ele... É isso, são os piores anos da vida dele ali, onde ele tem uma stalker que não deixa ele em paz, onde ele tem um cara que, enfim, abusa dele. Ele vive um relacionamento que, teoricamente, é super saudável, sabe? A Terry é uma mulher super amorosa e querida, que ajuda ele nos momentos dele, mas ele tem vergonha de sair com ela em público.
Caraca.
Por ela simplesmente ser uma mulher trans. E isso tudo fica muito claro na série, assim. Tem um episódio que a Marta ataca ela, eles saem pra jantar e a Marta ataca ela, e isso, ele se trancafia dentro de casa com a Terry de volta, entendeu? Então, é uma série muito, absurdamente pesada.
Nossa, eu não vou ter vibe de ver, não.
É, eu não tive de continuar, assim. Eu comecei e falei, isso aqui vai me fazer mal, não vai me gerar entretenimento, então, beleza, tchau, não vou ver.
Eu confesso que eu só assisti por causa do Emmy, porque senão eu não ia conseguir... É, pra vocês terem uma noção, eu não consegui passar da primeira temporada de The Morning Show, eu só vi a primeira. Eu não consegui ver mais depois.
Nossa. Caraca.
Porque é isso, assim, é uma série...
Ela muda bastante depois, a Morning
Imagino,
Show.
Mas eu preciso levar isso pra terapia, trabalhar. E existe um bloqueio, eu não consigo dar play no primeiro episódio da segunda temporada.
É, a segunda temporada ainda traz relação um pouco dos eventos da primeira, mas depois ela muda bastante.
É, meu problema aí é com o nosso querido Ted Lasso, entendeu?
Mas é que Ted Lasso é fofa, entendeu? É querida, é bonitinha, é amorzinho.
Mas são os traumas, Aline, são os traumas.
Os traumas de futebol são profundos.
Eu entendo, eu sou corintiana, ninguém é mais traumatizado com futebol do que eu, é assim mesmo. A gente não quer mais ver nada de futebol, acontece.
Eu acho muito doido que Bebê Rena é uma das únicas séries que a gente vê nesse Emmy especificamente, que ela veio do nada, cara. Não teve divulgação nenhuma. Porque geralmente essas séries, tipo True Detective, Night Country, você viu pôster espalhado aqui por São Paulo, ponto de ônibus, teve painel na CCXP, aí o Fallout, mesma coisa. Todas as séries você vê divulgação em algum lugar, você viu que ela foi promovida de alguma forma. Bebê Rena apareceu na Netflix e ela chegou no Emmy pelo boca a boca.
E tá concorrendo ao quê?
Minissérie.
Ah, minissérie.
Mas tá concorrendo a vários prêmios.
Acho que roteiro tá concorrendo acho que ator.
Tá concorrendo ele. Ator, atriz. Atriz tá melhor atriz coadjuvante, tem duas concorrendo. A atriz que interpreta a Marta, que é a Stalker, e a Nava Mal, que interpreta a Terry. O Richard Gadd, e tá concorrendo a direção, um episódio, é o quarto episódódio, que é o episódio do estupro.
É, esse episódio é verdadeíssimo.
O ator que interpreta o entre aspas, mentor, que é acaba sendo o estuprador do Dan na série, tá concorrendo também como melhor ator coadjuvante, melhor minissérie, e acho que tem alguma coisa de roteiro também. Mas tá concorrendo a bastante coisa, ela é uma das séries mais indicadas do ano, ela tem, ao todo, 11 indicações.
Caraca, impressionante.
É, e veio do nada. Eu não vi essa série aparecendo, de repente tava todo mundo falando dela.
A Netflix tem que garantir que ela meteu um processo de $170 milhões na Netflix.
Pois é.
Yes. No Yoshitoranaga. Atama o sagemosu!
The Crown. Acabou, é isso? Acabou The Crown?
Acabou. A sexta foi a última temporada de The Crown.
Opa, como é que me dá um spoiler aí? Que não é spoiler, né? Como é que acabou?
Acaba com a morte dela.
Ah, eles foram até a morte da rainha, é isso?
É, foram assim, de uma maneira bem sutil. O último episódio, que chama Sleep, Dear Sleep, é sobre a rainha tendo que planejar o próprio funeral dela. Um episódio bem bonito. Apesar do povo ter largado ali The Crown na quinta, sexta temporada, eu gostei dessa sexta temporada. Eu achei que ela foi... Ela passa um pano pra realeza. Passa um pano. E não precisava passar. As pessoas não são tão boazinhas assim, não.
Sempre passou um pouco.
Sempre passou. Mas é que depois da morte da Diana, né?
né? Aí o pano fica pesado.
O pano fica 2 metros de pano, né?
2 metros de pano gigante. A bandeira que cobre o Reino Unido inteiro.
Ah, não acredito. Não, porque eu vi a primeira temporada. E aí eu vi lá eles fazendo um monte de merda lá no Commonwealth. O cara sendo racista lá. Tipo assim, ah, estou mostrando aí essa vidinha de marota aí que essa realeza tem e tal. E aí chega a Diana, e aí quando a Diana morre, eles... Eu falei, quando chegar a Diana, os caras vão arrebentar.
Não, eles arrebentam. Eles fazem bastante crítica à realeza, sim. Eles falam sobre como eles trataram a Diana mal e tudo mais. Só que, no final das contas, tem muita coisa imaginada em The Crown também, né? Então, todas as relações entre ali a realeza, os príncipes, o Harry, o William, o Philip e a Elizabeth. Tem toda a questão da Margaret, que é a princesa irmã da Elizabeth também, que morre. Coitada dessa mulher, velho. Só se fudeu a vida inteira.
Ela sofreu muito. Sofreu muito como realeza, né?
Vamos lá. Sim, mas eu não sabia disso. No episódio que a Leslie Manville, que interpreta a princesa Margaret, está indicada, que também está indicado, se eu não me engano, a roteiro ou direção, mostra os últimos anos da vida da Margaret. E ela teve... Bom, ela fumava e bebia como se não houvesse amanhã. E ela teve muitos problemas de pulmão. Ela ficou internada por causa de pneumonia. Ela teve algum tipo de câncer, que eu não vou lembrar qual que foi. Mas ela foi viajar para aquela ilha que ela gostava de ir. E ela sofreu queimadura de 2º grau nas pernas e braços dentro de uma banheira. Tipo, meses antes dela morrer, assim.
Caraca.
É pesado esse episódio. E esse episódio em si, que chama Ritz, que é o que tá indicado a roteiro e direção, ele mostra, ele faz um paralelo muito bonitinho da relação delas duas, que é... Ele fica indo e voltando no tempo. Então, nos últimos dias, quando a Margaret já tava, enfim, internada no hospital, se recuperando de todas essas doenças que ela acaba não se recuperando, ela morre, ele fica fazendo um paralelo entre a única noite em que a rainha Elizabeth foi doidona e saiu com a Margaret pra festejar na cidade, e o momento onde elas estão agora, onde a Elizabeth é a rainha e ela é só a irmã da rainha, sabe? É bem bonitinho, assim. Eu achei que a forma como eles amarraram tudo, o último episódio, a última cena... Ah, eu vou falar. Eu vou falar porque a rainha já morreu.
Já morreu, isso aí. Nada é spoiler.
O último episódio todo é ela planejando o funeral dela. E aí, na última cena, é o caixão dela, dentro da igreja. Igualzinho foi o caixão dela na vida real. Ai, eu tô arrepiada de falar. E Imelda Staunton, que é a atriz que interpreta a Rainha Elizabeth nessas duas últimas temporadas, encontra com a Claire Foy e com a Olivia Colman.
Ah, com todas as que interpretaram.
Que são as outras duas rainhas que interpretaram. E aí a última cena é ela saindo da igreja e a porta fechando. Eu achei tão bonitinho. Eu chorei. Eu tava de TPM.
Muito bom, muito bom. Mas tá concorrendo, tipo, melhor drama, essas coisas.
É, ela é uma das séries mais indicadas também. Ela tem 18 indicações. Ela tá em 5º lugar das mais indicadas. Mas é isso, assim, não deve levar muita coisa, não. Porque o que ela tinha que ganhar, já ganhou, né?
É, ela já teve
o ápice. Até que essas últimas 2 temporadas foram mais fraquinhas, né? Não focaram tanto na rainha. Não sei, não foi, foram 2 temporadas
porque
bem mais...
Não era muito mais sobre ela, né? Porque é isso, depois que a Diana morre, ela já tava no fim da vida dela também. Tanto que, nesse episódio que ela planeja o funeral, tem muita questão também do embate dela com o primeiro-ministro, que era o Tony Blair, que foi um primeiro-ministro que foi muito contra algumas das coisas que ela pregava, de ser conservador e cuidar do povo. Ele olhava muito mais pra classe trabalhadora, ele queria dar políticas sociais que ajudassem a classe trabalhadora a conseguir se erguer na vida. E ela sempre foi meio contra isso, né? Por motivos óbvios. Porque ela é o quê? Rainha, veja. O dinheiro dela é o dinheiro que ela ia dar pro povo. É,
exato.
Eu gosto muito de como eles abordaram o esquema, sabe? De mostrar o príncipe William virando esse novo menino que era muito cobiçado pelas jovens da época. Porque isso aconteceu numa época, sabe? Eles mostram como que ele conheceu a Catherine.
Antes da calvície, né? Antes da calvície.
Pré-calvície.
Mostra o processo do embarangamento, dele ficar careca.
Não mostra, infelizmente.
Os genes da Diana indo embora e vem entrando genes do
chato. Só os índios foram ali, né? Os
índios. Bate no cromossomo do pai ali, pronto, cara. Agora vou reformar aqui.
Mas mostra, tipo, a rainha fazendo as pazes com o Charles, que queria casar com a Camila. Sim. E aí ela se vê ali no fim da vida, pensando, putz, o que eu vou deixar pros meus filhos? Aí ela fala, ah, casa lá com ela. E aí vai, faz se quiser. Então, é bonitinho, assim. É passação de pano, é. Se você consegue sobrepor a passação de pano, se você consegue olhar pra passação de pano e falar, tá bom, vai.
É bonitinho. Succession, pensa que é Succession.
Não, mas eu não chorei no Succession não, brother. Eu queria que todo mundo se fudesse ali.
Muito arriscado em Succession. Tipo, olha lá, a gente fica se ferrando.
Eu quero que vocês todos vão pro inferno.
Eu não chorei pela morte da Elizabeth.
Eu entendi. Foi bonitinho.
Gente. Eu gosto de uma série bem feita, entendeu?
E é uma coisa geracional pra quem assistiu a série ali e viu as fases dela. Porque a Elizabeth também, ela, assim, dadas as devidas proporções de realeza, ela também se ferrou em muita coisa ali. Ela se enfiou num balaio que não era dela, né? Ela pegou ali uma liderança que nem era pra ser pra linhagem dela direto ali, né? Quando o tio dela renuncia.
É, essa galera não teve escolha de nada, né?
Exato. É. E aí, quando você chega no final e une as gerações, tem um ponto ali do tipo, o que foi feito da vida dessa mulher também, o que ela pôde fazer da vida dela, porque ela era terrível, mas ela também, muita coisa foi imposta pra ela pra caramba também.
Então, sim, mas assim, ela podia ter feito muito mais em respeito de coisas de reparação.
Ah, não, isso com certeza. Ah. Não estou defendendo.
Ela não teve escolha, ela não escolheu nascer nobre nem o cacete, nem quanto menos que uma família que, né, a linhagem dela não era a linhagem de assumir trono, e aí com o tio nazista saindo fora, aí ela, a galera entrou, né? O pai dela, que era o gago do discurso do rei, etc.
Exato.
Sim, sim.
É, a grande questão é essa, assim, quando a premissa da série envolve um tio nazista saindo da equação pra que a rainha Elizabeth seja rainha, você vai entender que ali vai ter uma certa passação de pano.
Ai, ai, caralho.
Então, se você aceita isso, a série é belíssima. Se você levar em consideração que todos aqueles lugares que eles filmaram, absolutamente todos, ou até hoje, são ocupados pela realeza, e a série não teve acesso a eles, gente, tudo aquilo é computação gráfica.
Sinistro.
A série é muito bem feita, porque parece real.
Não,
e é isso.
O problema não é que parece real, o problema é que é real.
Exatamente.
Entendeu? Eu não vi a série, né, só vi um pouco, mas se eu puder arriscar, vocês me digam se isso faz sentido. Beleza, tipo assim, a série meio que dá os seus 2 centavos aí sobre realeza, o cacete e tal, critica, mas passa um pano e tal, mas eu entendo que no meio disso tudo, essa família real, ela vive de mídia, ela vive dessa exposição.
Então eles vivem de herança.
Não,
Desculpa.
Merda de herança.
Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada.
É, mas isso é verdade. Não, você tá certíssimo. Eles vivem de herança, sim, é verdade.
Vivem de aparências. Acho que é falar que vivem de aparências. Não sei se é mídia necessariamente. Até porque o casamento do Charles com a Camila Parker Bowles não rolou lá no começo, porque não, mas meu Deus, essa daqui não funciona pra ser, sabe? E aí, tipo, o que que funciona, caceta?
Essa exposição deles é uma novela. Parada é uma novela, não é uma novela?
É uma novela.
As pessoas acompanham como se fosse a maior fofoca, porque é como elas abrissem a janela pra enxergar algo que era invisível pro povo antigamente, né?
É Downton Abbey, a Idade Dourada, é isso, é você olhar pra aquela época como um recorte social. O grande rolê da família real britânica, né, especificamente, não ter caído até hoje, é muito sobre tradição, é muito sobre esse orgulho que eles têm, dessa realeza que existe, que ela existe hoje muito mais num papel fictício do que de fato político. O que que a rainha decide?
Não, nada, não, é isso.
Nada, é isso, assim. Eles têm algumas questões ainda que são lideradas pela realeza, as forças armadas lá, a marinha. Eles têm regência sobre isso. No final das contas, foi assim, uma estratégia de marketing muito acertada ao longo de séculos, entendeu? Não só recente. E eles só estão lá até agora porque tá lá, 2024 tá lá ainda, deixa lá, então, já que tá lá.
É porque você tem um povo que acaba que tem um orgulho muito forte nessa, na coisa da realeza deles, mas que é uma coisa que hoje em dia os jovens estão perdendo lá, né?
Ainda bem. Porra, chega desse orgulho, pai. Esse orgulho foi construído pras pessoas terem, pra salvar a pele deles, mano.
Exatamente.
Não, mas é porque se você leva em consideração a última rainha que a gente teve antes do Charles que tá agora, cara, ela foi uma das rainhas mais longevas da história, ela assumiu o trono muito jovem e por... É isso. Era
carismática.
Exato. E eram circunstâncias muito inusitadas, é isso. Não era a linhagem dela, era o tio dela. O tio dela teve que querer muito casar com uma mulher que não valia pra ser rainha. Pro pai dela assumir, o pai dela teve que morrer, sabe? É muita coisinha que foi acontecendo ao longo do tempo. A Diana também teve um puta papel, um puta envolvimento na realeza, manter esse status de soberania no marketing.
As pessoas gostarem da figura da Diana, né? A Exato. Do povo e tudo isso na época, né?
Exato. Foi isso, assim, foi muita estratégia de marketing, mas foi muita cagada também, sabe, no final
do ano. Ah, e a série é meio que uma... Ela coroa todo esse rolê, toda essa fofoca, todo esse...
Coroa!
É.
Oh,
é
fofoca!
A coroa mais pesada de todas é da fofoca, isso mesmo.
Gente, tem muito mais série pra gente falar aqui ainda. A gente não falou de Senhor e Senhora Smith, que foi maravilhosa. A gente não falou de Ripley, que é muito boa também. Boa. Field, Uma Questão de Química, Abbott Elementary. A gente nem entrou em Slow Horses, o que fazemos nas sombras.
Pô, Slow Horses, bom, eu vi, cara.
A Idade Dourada, que eu amo muito.
Reservation Dogs foi uma série que me pegou de surpresa.
Até o Problema dos Três Corpos, que foi indicada meia dúzia de coisa aqui também.
Nem devia ter sido indicado, porque essa série é ruim, mas
tem muita coisa. Black Mirror, o John is Awful, que é maravilhoso, mas nossa, que delícia. Eu tô, agora que eu passei aqui 2 horas falando do Emmy, eu fiquei animada, viu?
Animada a ponto de não se frustrar com o seu aniversário.
Pois é, vai trabalhar no aniversário.
Não estou, mas vou trabalhar. Feliz, com sorriso na cara. Quem não for assistir o Emmy, eu vou ficar triste. É meu presente de aniversário, gente.
Exatamente.
Exato, gente. Assiste a Aline, porque ela vai sacrificar o aniversário dela por você.
Por favor.
Domingo, hein?
Domingo.
Na TNT ou Max, certo?
Ou na Max. A partir de umas 8, 7:30 da noite ali, a gente já vai estar no ar com tapete vermelho.
Muito bom, gente. Manda mensagem pra Aline. Aline, eu vim te ouvindo no Nerdcast, eu tô aqui.
Yay! Quero! Manda muito!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.